Pronto, os relacionados explodiu.
Chegamos.
Se o Paulo Coy ainda tá falando merda aí no chat.
Chegamos.
Se o Paulo... Acho que sim. Beleza, tá lá no ar. Tá beleza. Estamos funcionando. É por enquanto.
Verdade, né? Um minuto de silêncio pela Palmeirinha.
Verdade.
Minha mãe falou isso hoje, que eu tava até me esquecido que ela ainda estava viva, coitada. A trajetória dela é parecida com a tia do Cachorro Quente. Nós duas começaram bem velhas. A diferença é que a tia só é famosa em Jacarepaguá. A Palmeirinha foi famosa no Brasil inteiro.
É que você não deu tempo pra tia do Cachorro Quente de Jacarepaguá ficar famosa no Brasil inteiro.
Pois é.
Ela tem franquias só espalhadas pela Freguesia, Taquara, Tanque.
Ela vira o novo McDonald's.
Exatamente, por favor.
No mundo inteiro.
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala galera, está começando mais um God Mode. Hoje vai ser solto no pasto, vai ser tranquilo, calmo, porque não está todo mundo aqui também, mas eu quero aproveitar o dia de hoje, porque muito provavelmente semana que vem, que é dia das mamães, as pessoas vão estar ocupadas, né? Então é melhor não forçar a barra e dizer que vai ter God Mode semana que vem, porque provavelmente não.
É muito bom que o Paulo mandou mensagem tem umas duas horas e falou assim, galera, se hoje tiver algum problema de dia das mães, vocês falam com a gente. Aí a gente pensou assim, ué, hoje não é dia das mães, porra. Eu, por um mínimo segundo, eu falei assim, vou fingir que é dia das mães pra gente pular uma semana, aí semana que vem a gente pula de novo.
Eu esqueci que hoje não é o segundo domingo do mês, porque o mês começou na segunda-feira.
Exatamente.
Então, cara.
Só o próximo.
Por isso que eu confundi. Então, bom, presente aqui está o Arthur Hilário, diga oi.
E aí, pessoal?
Você está mudo? Tranquilo? Não, você não está mais mudo.
Então. Agora tá bom, tá. Escutamos, escutamos.
Ótimo.
Então, bom, presente ao Rafael.
Pô, se você é o que você come, tá na hora de eu enrabar um milionário, cara, que tá foda.
É, né?
Cara, muito bom.
Ou comer no sentido bíblico, não sei. Enfim. Sentido rápido. Bíblico, na verdade. Eu nunca sei quando as pessoas usam
eu
essa
expressão. Eu também não sei.
É pra se referir ao come mesmo ou nhé?
Bom. A onomatopeia do Paulo ser nhé.
É o nham nham ou nhé?
Eu não pensei nada. Eu tava vendo fotos de pessoas correndo atrás de bois na Espanha. É bom porque eu torço pelo bovino, entendeu?
Sempre
pelo bovino. Eu torço pelo bovino.
Podiam combinar essa festa com a festa dos tomates, né, cara? Ia ser mais irado ainda.
Festival da Proctopecuária.
Um boi todo cagado de vermelho correndo na tua direção.
Aí a galera pensando.
Aliás, eu ia saber pra onde correr, que tá tudo vermelho. Assim,
tem todas as pessoas vermelhas. Eu acho que essa parada da cor vermelha é mito. Não queria estragar essa introdução aí, não.
É um movimento, se não me engano.
Ele não enxerga cores, né? Que nem cachorro, mas é um movimento mesmo que chama a atenção.
Ah, não, mas aí tudo bem, porque você é um monte de vermelha correndo. Então tá tranquilo.
Pois é.
Vários alvos. Então.
Eu sou o Paulo Antunes. Se você está pensando duas vezes em ir no cinema ver Guardiões, porque você está enjoado dos filmes da Marvel, lembre-se que Guardiões é um filme do James Gunn, foda-se, entendeu? O cara sabe o que faz e fez direito de novo. Agora vamos ver ele fazer isso na DC. Eu espero que ele faça milagres naquela porra. Mal posso esperar pra ver Superman dirigido por James Gunn. Vai ser a coisa mais virada do
planeta. Ele já não dirigiu um, ou não foi ele que dirigiu aquele filme que é um garoto Superman do capeta?
Ah, ele dirigiu, não, ele só produziu, foi direção de outro cara, mas é uma versão como se fosse o Evil Superman, como se fosse criança, uma criança Evil, né?
É bom aquele filme, não é um filme, assim, mas é legal, é mais divertido.
Não sei.
Divertido. Sessãozinha da tarde de terror, quando tá chovendo.
Uhum.
Essas coisas. Então, ó, o Mr. N aqui, ó, N, Mr. N, é muito bom. Muito bom o nome dos nossos ouvintes.
Não é o cara que estraga a mágica pros
não,
outros.
Não. É o N. É um cara antes. É um depois, quer dizer, Mr. N. Tá dizendo que em Portugal é dia das mães hoje. Então, tecnicamente, o Paulo tá certo.
É?
Então, ó, nossos ouvintes portugueses aí, então, né?
Vocês provavelmente estão não estão aqui.
É, não estão aqui. Porque, não, deixa eu ver aqui, ó. A gente, porra, lá de monte.
É que nem no dia do trabalho, né? Só em Portugal que é diferente.
Ó, a gente tem 850, mais ou menos, ouvintes. 1% é de Portugal.
Então temos 8 a menos hoje.
É, 8 a 10 pessoas, mais ou menos. Uhum. Enfim, ó. Sendo que 50% de Lisboa, 30% do Porto e o restante entre Faro, Aveiro, Leiria, Braga, Setúbal, Coimbra, Porto Alegre. Tem Porto Alegre em Portugal. Açores, Évora, Castelo Branco e Vila Real. Se você está aí, parabéns pro Dia das Mães.
Dia das Mães português. Pra todas as mães de bigode.
Caralho, foda-se. Deve ser, na verdade, deve ser um monte de brasileiro que tá lá, né? Não deve ser nenhum português, verdade.
Eu fico perguntando se o português tem a mesma falta de saco de assistir uma, tipo, um podcast, por exemplo, que tem 2 horas de duração, com o nosso sotaque, porque a gente, nem todo mundo aqui teria o mesmo saco de ver um podcast todo português de Portugal por 2 horas, sem, assim, sei lá, assim, chega, não aguento
mais. Eu tinha visto uma galera falando, pode ser fake news, que é, por causa do movimento de youtuber brasileiro, a criançada lá de Portugal tá vendo muito youtuber brasileiro, tá ficando com sotaque brasileiro.
Não é fake news, não.
É verdade.
Não é fake news, não.
E a galera tá ficando puta lá, porque tá perdendo o sotaque deles, tá ficando tudo abrasileirado.
É, a galera jovem tem um
pouquinho de sotaque brasileiro. Quem mandou vocês chegarem aqui, tirarem todo o...
Aquela carta reversa do Uno.
É, acho que sotaque não, mas eles estavam reclamando das gírias. As gírias eram as gírias brasileiras. Aí. Foda-se, né?
É uma pequena troca que a gente faz. Vocês vão começar a falar português brasileiro e a gente vai aceitar a história de merda que a gente tem por culpa de vocês.
Isso, é essa porra.
Poderia ter sido pior, poderia ter sido a Inglaterra, talvez. Não sei se é.
É. Aí nessa hora a gente teria que mandado alguma pessoa ir lá pra fazer alguma merda naquela coroação de bosta que teve.
Porra, agora uma foto.
Na verdade, não é coroação do.
O que é 2 anos aí?
Rolou a coroação do Snoke essa semana.
Coitado, né? O maluco ganhou uma Holy Grenade, né? Tu viu? Igualzinho do Monty Python. Igualzinho.
Tem que contar até 3. Não pode passar de... Não 4, não 5. 3. Aí o outro vai lá. 1, 2, 5. 3, senhor. 3, pá.
Você lembra que tinha um desse do Worms? Tinha uma Holy Grenade no Worms e galera, 3, 2, 1.
E gritava aleluia.
É isso mesmo, pode crer.
Aleluia explodia. Ai.
Eu tava aqui com o Thiago, que eu tô tendo essas crises de velho triste, eu tô começando a assistir canal de react, né? Pra eu ver a cara dos jovens reagindo às coisas que eu já tô careca de saber, mas eu gosto de ver ignorância humana nos olhos de quem nunca leu uma revista da Marvel, nunca viu um Star Wars da vida, não sabe nem que Darth Vader é pai tudo de cara. Eu gosto de ver as pessoas se surpreendendo depois de todo esse tempo.
Uhum.
E eu fico vendo essas merdas, assim, cara, direto, assim. Dei um idiota e... Eu até esqueci o que ia falar agora.
Isso que você começou. Eu estou com a cabeça de velho falando isso aqui. Tá aí a prova.
É a cabeça de velho falando. Realmente esqueci o que ia falar, gente. Eu só entrei no assunto do React e minha cabeça deu um branco aqui bonito no assunto agora. Enfim, continua.
Continua? Esse era a continuação. Mas enfim, se vocês quiserem continuar, a gente tem 2 coisas importantes que a gente tem que fazer no começo do podcast, que 1, disclaimers, e 2, o Arthur nunca participou aqui antes, participou?
Pior que não.
É a primeira vez.
Eu quase participei de Metal Gear 5, mas eu já tava viajando e eu não consegui.
É, você tá na lista de convidados, você tá no e-mail, você tá lá, mas a gente nunca tinha conseguido.
Eu ouço há muito tempo.
Já tá na lista há 1000 anos já, galera.
É, você quer falar, tem muito tempo. Só que acho que da última vez não deu certo, e dessa última vez era temático, então a gente chamou quem tinha chamado especificamente de RPG. E aí caiu o outro Arthur, que é menos engraçado que você.
Claro, sobrenome não tem como fugir.
E o Gabriel.
Esse nome na escola deve ter dado muito trabalho pra você, né?
Pra mim não deu tanto, mas o meu irmão ele tem um trauma. O meu irmão também ouve bastante. Ele foi, o apelido dele por muitos anos na escola foi Hilarie, da música do...
Caraca, Xuxa, sacanagem.
E ele ficava puto, ele ficava muito puto, ele ficava muito chateado, ele reclamava direto.
Imagina.
Que sacanagem. E tu não caiu nessa, não, ninguém pensou
não,
nessa?
Não, o meu falhou, acho que porque eu era uma criança muito alta e larga, então a galera não brincava muito.
Entendi.
Não gostava muito de zoar.
Ser jogado em cima da escada do segundo andar.
Eu era só largo.
Não, eu já peguei um menino uma vez, coloquei dentro do lixo da sala e ele teve que sair, ele ficou meio chateado. Mas
tudo bem. Padrão.
Me encheu mais o saco.
Funcionou. Década de 90, é isso aí.
Exato.
Eu tô falando que eu fiz isso. mas enfim.
Eu já dei um run house kick na cara de uma pessoa, mas jogar no lixo acho que não.
Não, lixo não, porque não, os lixos não, lá, eles eram... Sabe aquela boca? Era tipo boca de palhaço? Uhum. Que tinha um negócio em cima? Então ele tinha uma tampa em cima e ele... tinha uma aberturazinha na frente. Não tinha uma boca de palhaço, não. Só tinha um desenho assim e uma boca na frente.
No Tivoli Park era literalmente uma boca de palhaço.
É, no Tivoli Park
era. Você colocou desse jeito, Thiago? De horizontal a pessoa?
Assim. É, você... Não. Eu falei o negócio de jogar da escada.
Ah, tá. Entendi.
Não, do outro não tinha como, porque ele era muito fino e você não tinha como passar a criança ali. Só se fosse lá do pré, aí essa era sacanagem,
planejado,
né?
Foi planejado.
Já foi exatamente pra isso. E ela tinha trava na lateral pra criança não abrir e jogar o outro lá dentro.
E tampar e fechar e a criança não sair mais de lá.
Exatamente. Ou seja, isso já aconteceu. Se tem trava, tem história.
Exato.
Mas, o que a gente tem que fazer é disclaimer rapidinho, porque teve compra essa semana e depois a gente introduz o Arthur.
É, tem que questionar o Arthur.
Então vamos lá, rapidinho. É, como sempre, né, a gente sempre vai ler, vocês compram e a gente lê os associados da Amazon, nosso link da Amazon. Se você quiser ajudar o Godmode sem gastar absolutamente nada, é só você clicar no nosso link que está lá no blog e também tem aqui embaixo na live ou na postagem, porque depois de 9 anos a gente resolveu colocar o link na postagem. Se bem que a gente só tem isso há 2 anos, né? Então tudo bem, 2 anos a gente resolveu botar isso na postagem. E aí você comprando lá não faz absolutamente nenhuma diferença pra você e pra gente cair um pichulezinho aqui. E nesta semana, alguém comprou duas carrapetas de torneira. Sabe aquele negocinho de plástico que tu coloca pra trocar? É, alguém comprou duas carrapetas. Tá ótimo, beleza. Pode comprar absolutamente qualquer coisa no Nick Animal.
Eu tô precisando disso aqui, porque a torneira da minha cozinha tá com fita isolante em volta dela já tem mais de um ano.
É isso aí. Entendeu?
Porque tu abre, ela vira um chafariz.
Você precisa de velha rosca.
Ó, custa R$5, cara. Quanto que deve ser aí?
Não sei.
Nada. No brinde de você comprar uma torneira nova é mais barato.
Você precisa entender de que para coisas da casa, do lar, eu como homem sou uma criatura extremamente falha. Maluco, se tu me der uma casa que tem um quintal pra cuidar...
Não vai rolar.
Vai.
Não, olha só, você pode fazer uma coisa interessante.
Você terá um terreno baldio, em poucos meses.
Vai ser mais fácil, a merda vai virar uma floresta com um bicho, caralho, porque eu não vou nem olhar.
Não, você podia fazer uma plantação mais interessante aí nesse terreno.
Aí, ó.
Ah, sim, né? Mas até pra isso demanda um certo cuidado e conhecimento, coisas que eu não tenho.
Exatamente. Tem uma pessoa, não desse grupo aqui, não desse aqui, começou a tentar fazer isso em casa e ele falhou. E, tipo assim, não.
Eu vou dizer que a maturidade não me trouxe novos skills. A maturidade apenas me fez aprender de vez as minhas limitações. Então hoje eu sei exatamente o que eu posso e não posso fazer. E o que eu não posso fazer é muita coisa. Muita coisa. Então, eu na minha bolhazinha dos meus skills parkour, eu fico quietinho no meu canto assim. Eu sei onde eu pertenço, tá?
Ó, por acaso...
Sem meu lugar.
Por acaso, o próximo item é um lava-louças à base de plantas com 420 ml. Não quero dizer nada. Aí cada um interpreta o jeito que quiser.
420 ml. Bom ml.
Caralho. Alguém comprou 3 pinos iClamper. É aquele protetorzinho de tomada para as coisas não explodir.
Eu achei que isso fosse o primeiro sex toy que a gente ia ter na nossa lista.
Não, não é. Eu tenho uma parada... mas não tenho o adaptador. Não, eu tenho a...
Caralho. Você podia ser clipe de mamilo também.
Não. Eu tenho a régua com 5 tomadas. Mas isso aqui é aquela tomadinha única que tu liga qualquer coisa. É bem bom, pra não pegar fogo nas coisas. Alguém comprou um forno elétrico? Tem uma foto de um frango assado dentro do forno elétrico. Então.
Vem junto?
Não tem dizendo que não.
Ah.
Então talvez venha. Se não tá dizendo assim, não acompanha frango, pode ser que venha.
Pode assumir.
Assumo que pode ser que venha. Pronto, forno elétrico. Próximo. Alguém comprou um aspirador nasal de sucção, buba escrito tipo buba gump,
buba shrimp,
buba gump shrimp,
é.
Tá aqui. Isso aí. Tomara que funcione. Aspirador nasal. Ah, alguém comprou um jogo de tabuleiro. Quem quer pizza? Toys. Brinquedos. Porra, toys brinquedos.
Óbvio. Brinquedos. Mesmo criadores da Caixa Box.
Caixa Box.
Brinquedo. É que nem os irmãos Fratelli lá do Bunis, que é irmãos. Né?
Alguém não. Nós. A Adriana comprou aqui uma vitrola Chrome Brow com USB. Chrome é o cromado e brown. Não é tipo uma versão do James Brown, não. entendeu? É só isso. Com USB Bluetooth Bivolt. É uma maletinha que toca vinil. Já chegou, é maneirinha. É maneirinha. Assim, a caixa de som é uma porcaria, tá? Se alguém for comprar...
Não foi alguém que comprou, né?
Foi a Adriana que comprou. Ela foi na conta dela e comprou pelo link do Godmode. Uhum. Assim, se alguém por acaso se interessar algum dia em reproduzir seus vinis, vinis ou vinis, não sei, velhos que estão na sua casa aí, que você quer escutar e não quer jogar fora ou vender na feira, é legal, funciona, beleza, mas tenha um lugar onde ligar a caixa de som. Tipo um home theater, umas caixinhas de som melhorzinha, que as caixinhas de som que vem nele é bem vagabunda. Uhum. Mas funciona, dá pra escutar. Alguém comprou um Echo Buds de segunda geração? Da Amazon. Alguém comprou cappuccino em pó América clássico, pacote com quilo. Alguém comprou um headset da JBL Gamer Quantum 100 preto, certo? Alguém comprou, já que já foi, alguém comprou fone de ouvido TWS X3 da Edifier. Acho que eu já falei isso. Tá, vamos embora.
Alguém... é uma boa marca, né? Aquelas marcas profissas, né?
É, Edifier é boa. Alguém já comprou um cordão corrente masculina grumete. Não é gourmet, é grumete. 5mm, 60 centímetros de prata. Opa. 925 alguma coisa. Não sei o que é 925. Deve ser um número da prata, sei lá, alguma coisa assim. E aí tem um maluco estilo Velozes e Furiosos aqui, sem camisa, com esse cordão.
Nossa, que charme.
Algum ouvinte nosso vai ficar muito chique. Alguém comprou uma bomba elétrica para galão de água recarregável USB branca. Tem uma dessa aqui em casa, é bem bom. Você bota no galão, aperta o botãozinho e sai água. É preguiça de apertar um botão? É, mas funciona. Alguém comprou desodorizador Glade automático, refil citros. Foi você, Adriano? Não, é porque a gente comprou um negócio parecido com esse, não foi ela não. Alguém comprou... E, ó, alguém vai fazer um overclock aqui no computador, hein? Alguém comprou pasta térmica Grizzly Creamout 1 grama original CPU ou console. Bom, isso aqui é bom mesmo, hein? Pelo preço. Porra, tu tá tacando fogo nas paradas aí. Ah, nosso amigo bombado, não podia faltar, comprou um super kit de 3 potes Ômega EPA DHA 60 cápsulas Ellen Nutrition suplemento óleo de peixe.
Cara, não deve estar passando na porta, né?
Óleo de peixe assiste na redução de triglicerídeos.
O que mais me impressiona desse cara é que é toda semana, não é? Uma vez por mês aparece um monte de coisa. É toda semana, 3-4 coisas gigantes.
E não é assim que o cara comprou 20 e eu tô lendo um por semana. Não, eu boto últimos 7 dias e aparece sempre, mano.
Porque tá toda semana. O cara
toda
tá muito
semana. Grande. Alguém comprou Forspoken do PS5? Não sei se eu já falei, mas tá aí. Alguém comprou One Piece Odyssey, também do PS5. Alguém comprou esse que já foi. Alguém já comprou também tela mosquiteiro de teto, protetor de cama, casal solteiro, berço com elástico. Alguém aí, ou tá com criança, ou mora num lugar com muito mosquito. Ou os dois. E é isso. Para essa semana é isso. Agradecemos a todos aí que colaboraram com o caixa positivo do Godmode. E assim, agora sem sacanagem, é o que tá dando mais dinheiro hoje, porque a Twitch meio que cagou na nossa cabeça, reduziu em um terço a entrada de grana da gente, mesmo que a gente fizesse certinho toda semana. E o que tá realmente entrando uma graninha aí é a Amazon. Então, não esqueçam de usar o link. É isso aí.
E eu acho que você gostava mudo durante um segundo. Eu acho que a Twitch mudou essa proporção entre o quanto eles pegam e quanto os criadores recebem. Por isso que ficou essa merda, né?
Se você quiser pegar a mesma coisa que você fazia antes, você tem que quase triplicar a quantidade de horas.
É maluco, é igual aconteceu com outros, né? Com o YouTube, com o Facebook. Vai ordeando a vaca até secar, né, maluco?
Assim, cá entre nós. Eles pagavam bem pro pouco que a gente fazia. Em comparação ao YouTube, que a gente recebeu, sei lá, uma vez na vida só, a gente recebeu umas 6 ou 7 meses aí do Twitch.
A pessoa que é realmente YouTuber, que vive disso, que tem seu dinheirinho todo pelo... Essa pessoa não para de trabalhar um segundo do dia. Essa pessoa está sempre produzindo coisa. Não é o nosso caso que...
Sim. Para uns manés que apareciam aqui uma vez por semana para fazer uma gravação de podcast, depois só uma vez por semana quando o Rafael, que era o nosso guerreirinho gamer, tipo, porra, tava bom pra caramba. Enfim, é isso, vamos... lembra que a gente sempre tem perguntas? Deixa eu abrir aqui, a gente tem perguntas para quando um ouvinte novo vem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Então, eu acho que a primeira é bem direta, né? Que é seu nome e de onde você é. E o que você faz da vida, tudo junto.
Nossa, bastante. Sou Arthur, sou de São Paulo, capital. Sempre nasci e morei aqui, sempre. E eu sou bancário.
Bancário?
Sou bancário, formado em engenharia de materiais. Nada a ver, mas é isso aí.
Outra pessoa que é bancário também, o cara mexia com TI antes também.
Ah, eu... eu tava na faculdade, comecei a procurar estágio ou vaga mesmo, e aí o banco pagava na vaga de estágio mais do que a vaga de analista da área. Eu falei, então, vamos ser bancário, vamos virar bancário, entrei num... E aí agora não dá pra sair mais, perto do mercado, não tem como.
É, esse cara também não saiu não, ele tá lá.
Não tem como.
O que ele fala é que assim, ele recebe relativamente bem, ele tem menos dor de cabeça, só que o que ele reclama é que, tipo, pra ascender dentro da empresa, ou você mata alguém, ou você...
É, tipo isso.
Tem muito tempo, você tem que ter muito tempo de casa.
Eu trabalhei 5 anos no Laranjinha. Laranjinha há muito tempo e, putz, fiquei nessa daí. Ah, promoção não dá, não dá, não dá. Aí eu recebi uma proposta de um outro banco, fui, agora tô lá, putz, aí lá deu certo. Eu subi de cargo algumas vezes e o que pega no banco não é só o salário. Salário, vale refeição, vale alimentação, PLR, é muita coisa. Não tem como competir, não. Bem difícil.
Por acaso esse banco é vermelho?
Não, não. É um banco que a galera não conhece.
Tá bom.
É um banco de PJ. Trabalha mais pra pessoa jurídica, então não é muito conhecido do público.
Entendi. Mais alguma pergunta de vocês aí? Rafael, Paulo?
Não, continua. Não?
Sei lá, o começo aqui é uma entrevista, pra gente conhecer nossos ouvintes aqui, pô. Então, pulando. A próxima pergunta é seu filme favorito, ou série.
Puta, é bem clichê, mas eu gosto muito mesmo de Breaking Bad. Já assisti algumas vezes, é uma série que eu acabo... Eu já assisti algumas vezes, já faz uns 3 anos que eu vi, eu já tava pensando assim, acho que vou ver de novo, gosto muito.
Pô, mas não é clichê, é a primeira vez que alguém fala isso aqui.
Mas se você procurar no... Que a galera fala no geral, fala, Breaking Bad, mas eu realmente...
É, normalmente quando você vem em lista de pô, melhor isso, séries de todos os tempos. Breaking Bad tá lá no top 3 quase sempre.
Breaking Bad é uma série que se eu tivesse pego ela anos atrás, onde eu era mais interessado em séries de crime, de polícia, as coisas mais sérias, eu embarcaria melhor. Mas eu tava numa fase que eu só queria palhaçada e fantasia e ficção, então não prestei muita atenção, acabei perdendo muita coisa nessa série.
Eu tô nessa até hoje.
É que eu assistia séries que nem Homicide, The Shield, essas porra assim, mas eu com o tempo fui perdendo o encanto por elas, não sei. Mas eu queria dar Breaking Bad uma chance mesmo, assim.
É bem legal. A primeira temporada é bem devagar, mas depois fica bem legal ali a partir da segunda, o final da primeira já é bem, bem legal.
Eu acho que eu parei na metade da primeira, porque lançou
coisa. É bem chato, começo é bem chatinho.
É, mas assim, dava pra perceber que ela tinha uma qualidade de produção, de corte, de montagem muito boa.
A atuação é muito boa também, a atuação. O que eu gosto do Vince Gilligan ali é que ele faz um negócio que você vê muito em filme, uns ângulos de câmera muito doidos, sabe? Muito foda. Better Call Saul também, que é o spin-off, né, da série, é um prequel, sei lá como chama. O começo é, putz, é pior que Breaking Bad, o começo é muito ruim, só que depois ela fica muito boa também e tem esse teor aí, pra quem gosta de filme, de cinema, dessa coisa de cinematografia, é bem legal.
O ator do Breaking Bad me foi uma surpresa pra mim, porque eu só conhecia ele e ter assistido, eu assisti acho toda a série do Malcolm in the Middle.
É, também
então pra mim ele é o pai do Malcolm in the Middle, a noção que ele era tão bom em outras coisas assim.
É, e naquela época ele começou a fazer um monte de coisa, eu lembro que ele apareceu no filme do Godzilla da época.
Sim.
Ele não faz quase nada, mas já contrataram o cara, colocaram lá. O outro cara, o Aaron Paul, fez o filme do Need for Speed, 2014, filme horroroso.
Nem sabia que tinha, ainda bem que
tem, não sabia. Cara, não precisa saber não, finge que não existe, é melhor.
Nem vou procurar. Então, continuando, depois de filme, série, jogo favorito.
Jogo favorito. Putz, eu gosto muito de Pokémon Silver, foi o primeiro jogo que eu tive de Game Boy. Eu fui na loja pra comprar Donkey Kong de Game Boy e só tinha Pokémon, eu no desespero, meu pai falou, você quer esse ou quer outro? Quer esperar? Aí eu falei, só tem esse, vai tu mesmo. E daí, eu joguei igual um idiota. E a minha fita, pirata, claro, ela era em japonês,
caraca,
traduzido pro inglês. Então, assim, os golpes estavam com o nome tudo errado. Então, podia pôr 5 caracteres o nome do Pokémon. Então, era os nomes tudo zoado. Então, eu ia jogar com meus amigos e não entendia nada. Porque ele, usa tal item. Aí o meu não tinha esse item, não. Tinha outra coisa. Eu ia ficar jogando. Eu joguei muito, muito. Eu acho que é o meu jogo favorito. Não, eu joguei muito. Eu gosto do remake também, o Soul Silver.
Cara, Soul Silver, pra mim, é o meu favorito de todos os Pokémon.
Não, pra mim também, Rafael, é inacreditável aquele jogo, é muito bom. Muito bom.
Perguntar, Adriana, seu jogo de Pokémon favorito de todos os tempos. 3 segundos. Qual? A Adriana, acho que é o Legends Arceus.
É divertido, né? Eu joguei faz um tempinho, é bem divertido também. É que o Silver, acho que bate uma nostalgia, que eu, assim, não sabia nada, então aquele negócio de... Acho que foi o primeiro RPG que eu joguei.
Sim,
descobri
surpresa, né?
Aí eu lembro um dia que meu amigo falou, não, aqui, ó, vamos aprender a clonar Pokémon. Você põe não sei o quê, bababá, desliga no meio do save.
Caraca.
Aí aprendi isso que eu fiz e perdi meu Pokémon. Fiquei
louco, eu joguei o Soul Silver a primeira vez depois dos 30, cara. E depois de jogar o Soul Silver, não consegui jogar os 3D.
Não dá, é muito.
Eu joguei os Pokémon 3D, eu falei, cara, não dá. Desisti de Pokémon.
E como foi meu primeiro RPG, eu não sabia nada. Não sabia que tinha que ficar conversando com todo mundo. Então, no começo do Silver, você anda, pega o seu Pokémonzinho, você tem que conversar com carinha na primeira rota, depois voltar e falar com o professor de novo. E eu não sabia. Eu fiquei na graminha ali com os Pokémon level 2, só upando meu Pokémon. Eu lembro que eu tinha um Pokémon level quase 30, que eu ficava só fazendo isso. Aí meu amigo, cara, você vai ter que começar de novo, porque você tem que fazer isso daqui pra conseguir passar. Aí eu tive que deletar o save e começar de novo, porque eu não conseguia nem capturar Pokémon, tão forte que eu tinha ficado na primeira graninha.
Esse lance de conversar com todo mundo, de ouvir todas as histórias, é uma coisa tão de RPG que tá tão na minha cabeça, que eu considero a coisa mais importante quando eu pego um jogo, gente, tipo Horizon, por exemplo. Uhum. Eu já joguei Horizon várias vezes, tô jogando de novo. E eu ainda assim, eu escuto todas as linhas de diálogo possíveis que eu puder, porque eu considero história, conteúdo, diálogo, recompensas maiores pra mim por jogar o jogo do que arma, armadura, poderzinho. Eu sempre fui assim, entendeu?
É, não é normal, né? As pessoas, normalmente a galera gosta mais de dar tiro com uma arma maior e mais forte.
Não, é.
Mas é legal também.
Eu adoro
também
cair na porrada no jogo, matar dinossauro mecânico, caralho. Mas eu paro por um momento de história toda hora. Eu não, mesmo que eu já tenha ouvido a merda do diálogo 500 vezes. A mesma coisa com Mass Effect. Eu não pulo diálogo.
Não, Mass Effect também. Depende do jogo. Mass Effect também não. Eu quero escutar assim a história toda, quero saber o que tá acontecendo. É. Porque é um jogo que pede.
Uhum. E é o foco do jogo, né, também.
É. Deixa eu ver aqui.
Pra mim, diálogo e história sempre são recompensas melhores que outras coisas. Você
vai ser. Tem um MMO aqui que o Paulo ia se amarrar.
É, sim.
Curtinho, né, Rafael? Curtinho.
Uhum. É, MMO e Paulo na mesma frase, não é um problema. Ó,
se vocês considerarem The Division como MMO, então eu jogo um MMO.
Eu boto o jogo MMO sozinho, pô.
O The Division realmente é um daqueles que eu tô cagando pra história. Esse eu ignoro a história, eu só quero dar tiro.
Deve ter um maluco lá no servidor que segura o jogo, olhando todos os caras. Olha, esse cara conecta com esse maluco, esse que conecta com esse maluco da Ásia, esse cara que conecta todo mundo. E tem um cara lá no final, do Canadá, que não se conecta com ninguém.
Existe um sistema de medalhas e recompensas, né, que você vai botando no teu personagem, tipo, você fez tantas coisas, né? O único meu que tá 0%, não tem nada, é cooperar com outro jogador. Fim do aí. Zero. Tem nada, zero.
Ai, ai. Vamos continuar aqui, ó. Próxima pergunta. Como você começou a ouvir God Mode e por que caralhos continua?
Você acha que eu comecei a ouvir lá pra 2012, 2013.
Caraca, hein?
É, eu não conhecia podcast, aí eu comecei. Eu lembro como eu comecei a ouvir, foi. Eu tinha visto o Batman, o Dark Knight. E aí eu fui procurar alguém falando do filme, que eu queria ver as opiniões das pessoas. Aí eu encontrei um Jovem Nerd, e aí eu comecei a ouvir muito podcast. Um tempo depois eu falei, procurar podcast de videogame. E aí, em algum site, eu já tentei achar esse site, tinha um ranking dos melhores, o God Mode era o primeiro.
Caraca.
Era o primeiro, aí eu comecei a ouvir.
Mau gosto.
No começo eu não entendia quem era quem, eu confundia a voz do Pita com o Chuvisco durante alguns, muitos meses. E depois, aí, só fiquei ouvindo mesmo. Eu gosto bastante, acompanho bastante tempo, mas eu gosto da opinião, gosto do... É, igual o pessoal fala, parece que vira amigo, que você já não... Tá participando da conversa ali, ouve as besteiras, ouve a vida, dá pra... Desde quando o Paulo foi pro Canadá, tem o Chuvisco também, então você acaba meio fazendo parte da galera.
É estranho,
galerinha,
né? Toda a nossa história está registrada nessa
gente. É, tipo isso.
É bizarro, porque você realmente vai acompanhando, tipo assim, a vida do cara, né? Tipo, pô, tô aqui, agora tô fazendo isso, depois eu vou pra aquela Canadá, sei lá, alguém se casou, alguma coisa assim, entendeu? Enfim, eu já acompanho outros podcasts também que aconteceram coisas parecidas.
Aí sai membro, entra membro, também você vai acompanhando e vai ficando.
Exatamente, só o Paulo tá aqui até hoje, acho que não sei se o Peter tá desde o começo, ou o Rafael é mais velho, não lembro agora, ou o Chubisco, agora não lembro quem é quem.
Quando eu comecei a ouvir já tinha Paulo, Rafael, Chuvisco e Pita.
Sim. Era. Bom, é bom ter eu, porque tá dentro comigo, né?
Senão não ia ter como não ter você, né?
Eu recebi o primeiro podcast pelo link do Orkut do Paulo. Ele falou assim... Fala aí, cara, beleza? Gravei um negócio aqui, alguma coisa assim, podcast, sei lá o que você falou, eu falei assim, dá uma olhada aí, vê se achou maneiro. Aí eu pensei assim, porque ele tinha um blog na época, eu falei assim, pô, tinha um blog, agora tá fazendo parada em áudio, tá bom, comecei a escutar.
Novidade, tipo, né, meu Deus.
Caralho, por que ele me mandou um áudio de 2 horas, né? Que merda é essa?
Eu ouço na época, tinha o Fábio Suner. Eu acho que o Gabrielius participava de vez em quando. Sim, ainda. Ele não era mais, não tava mais sempre. E eu tava procurando esses dias, Paulo, não achei. Eu queria encontrar o Rubens, que... o Arquimago. Ah, é? Eu lembrei dele esses dias. Será que ele existe ainda? Será que ele ouve?
Sumiu, né?
Pois é. Ele mandava e-mail direto.
Sim, o cara da Bahia também, que pirou até troféu, Igor Gomes também sumiu.
Igor Gomes também.
O grande troféu, Igor Gomes.
O off-mode com o Igor Gomes é muito bom.
É o primeiro, né? O zero.
É o primeiro? Não lembro. Eu ouvi, é muito bom. Eu tava pedindo pro Thiago aí um God Mode por fora aí do Deadly Premonition. Eu queria reouvir, porque o Rafael Couto é muito engraçado. Mas eu tenho todos os off-modes.
Então, nesse momento, eu estou abrindo o casaco, o sobretudo, e de meia. Só sobretudo e meia. Se você souber o número, eu tenho ele aqui. O problema é que, assim, o God Mode, ele é extremamente organizado. Então, assim, os números são assim. God Mode 2016, agosto 29... Hyper Fail. Aí depois é 396. Aí depois... aí vai de 401 até 455. Aí o 455, ele tem 455, 455-1, que o Paulo deve ter editado errado.
É o Drops 262.
E quando eu comecei a numerar, eu numerava que nem série, né? Eu falava temporada tal, episódio 1 até, sei lá, até o fim do ano acabar. Aí depois começava de novo a contagem. Mas aí depois de certo tempo, eu falei assim, por que tinha um bota lá na numeração crescente pra sempre, foda-se? Tanto que agora a gente tá quase no nosso episódio 500. A gente já tem bem mais que 500 episódios,
sabia? De 2014 a 2019, por exemplo, você botava a data e o nome. Só que aí em 2020 você falou, foda-se, não vou fazer mais isso. E aí é só número. Então, assim, ele tá totalmente fora de ordem. Qual o número que você falou?
262.
Então, tá vendo? Não existe o número 262. Qual é o nome do episódio?
É um Drops, não tem nome, não. Porra, é 18 de setembro de 16.
18 de setembro do meu aniversário. Putz, tem 79 Drops aqui nessa
parte. Depois você vê isso aí,
128. Ah, eu queria achar, agora não vai dar. É. Porra,
muito às barato. Vezes a barrinha de
a gente não
search...
consegue achar, provavelmente a polícia também não.
Aquela barrinha de search me churuca lá do Blogspot, de vez em quando funciona, se você botar algum nome específico que ele vai catar lá.
Qual é o ano?
Postar 16. É, do blog eu já achei, mas só que tá fora do ar, né, o link.
É verdade.
Tá. Beleza, achei
que deu
aqui.
Merda. Depois na Terceira Terra, infelizmente, muita coisa se perdeu, assim, a gente tem que...
Infelizmente.
Achei.
Fazer coisas que dão trabalho, relincar.
Mas o trauma permanece, Paulo.
Isso.
O trauma permanece.
Vocês comentaram que estavam pensando em fazer alguma coisa pra liberar os podcasts. Vende? Vende um pacote VIP Plus.
De bom, grava em CD e vende na Uruguaiana.
Pode escrever um pendrive agora, pode. Dá pra vender o pendrive. Se eu vi no carro.
Peraí, que o outro, assim, porque assim, o que acontece? Eu, antes de começar o podcast, a gente falou assim, cara, o Pita não veio, o Chuvisco não deu sinal de vida, só tá nós três aqui. Tenta chamar alguém. Aí eu falei assim, vou chamar um ouvinte. E aí tava online o você e o outro Arthur. Mandei o convite pros dois. Aí o Arthur me devolve agora com uma foto de uma moto caída do chão, com um carro batido e uma pessoa com um pé... tipo, sem sapato. Caralho, aí eu falei assim, caralho, o que tá acontecendo, Arthur?
O pé dele. Foi atropelado, Arthur?
Porra! Ele tem uma moto, então espero que esteja bem.
Cuidado, desgraçado.
Ah, ele botou, não é minha. Porra, como é que tu me manda uma foto de uma moto? Ah, ele falou assim, eu vi um acidente. Ah, tá, porra, pensei que era tua moto. Ah, parei pra ajudar. Sei qual é, normalmente, cara, quando para ou tem acidente com um motoboy, alguma coisa assim, motociclista, alguma coisa assim. Irmão, sai dos bueiros. Né? A quantidade de motoboy que aparece pra ajudar é sinistra. É tipo, foda-se a classe médica. A galera tinha que ser atendida por motoboy, que é muito mais rápido. Os caras parecem muito mais rápidos. Beleza, temos mais uma pergunta, que é episódio favorito. Eu acho que já tá respondido, né? É o que você tá procurando ou é outro?
Não, esse não é o favorito. É que esse eu não tenho. Eu gosto muito dos off-mode antigos, que é muita bagunça. É muita bagunça, é muita história. Tem uma de vocês falam de show, que é muito bom. Tem história de criança também, que é muito engraçada. Tem alguns, assim. Se pegar os off-modes do primeiro, basicamente todos que o Bartô participa. O Bartô é... querida, né? Tem vários que eu gosto. Os de Ramadã também é a nova leva aí do God Mode.
Nova leva.
O novo. Esse daí, se vender, se vocês colocassem um preço, ia vender. Falo muito de preço porque eu trabalho com preço e faço um produto. Então eu acabo pensando muito nisso.
O do Ramadã.
Se essa merda custasse um real, cara, a gente nunca ia ter ouvinte, não. Ninguém ia pagar pra
isso. Cara, a gente botou episódios lá, um real. E a galera não
pagou.
Sei lá, 7 pessoas ouviram.
É muito bom, né? Não, melhor ainda, porque a gente cobra R$1.
É, servidor,
né? Pro servidor, cobrou, acho que foi R$3 ou R$5, um negócio assim.
Não, era qualquer doação.
Era qualquer valor. Era
R$1 valia.
Era o mínimo de R$1, se não me engano.
Eu quis ouvir, doei.
Era mínimo de R$1. Acho que, não, foi 7 não. Vamos ver, acho que foi umas de 20 pessoas, mais ou menos.
Pô?
É, tipo isso. É, e aí passou 3 anos e a gente libera de graça.
É.
Então se você for bastante paciente, você consegue de graça.
É que nem jogo que você compra preço cheio, um ano depois.
Aí depois sai na Plus.
É. Tipo isso. É, então é isso. Acabaram as perguntas. Hoje é Drops, né? Então, o que vocês têm jogado? Quem quer começar?
Eu, como falei, terminei já o... Eu cheirei o Hogwarts do início.
Ah, é, o Hogwarts, né?
55 horas e, sei lá, uma semana de jogo? Foi bem rápido, cara, porque eu joguei pra caralho, eu não parava essa merda. Porque, como eu falei, ele coça todas as minhas coceirinhas de mundo aberto. É exatamente o que Assassin's Creed fez comigo. O Odyssey e o Laranja, o Orange, ele coçou as minhas coisas de mundo aberto, que é me dar várias coisas que não me deixam parar em nenhum momento a pensar. E também encorajar bastante a explorar o cenário, assim, né? E parabéns pra uma equipe. Era um estúdio que nunca fez um jogo desse tamanho, né? Que era só joguinho pequeno que eles tinham feito antes, me esqueci quais agora. É... E fazer uma pessoa que tá cagando litros pro universo de Harry Potter, que nem eu. Eu só conheço através dos filmes, ou seja, eu conheço 20% do universo de Harry Potter, esse tanto. Mas me fez amar a porra do jogo, assim. A história é rasa, mas tudo que eles dão pra você fazer e... Como é que eu vou dizer? Se você é fã de Harry Potter, imagino que o que eu senti, tu sente 10 vezes mais, que é você viver aquela fantasia de ser a criança escolhida do caralho, mágica, essas porras, né? Então, porra, parabéns pra esse filho da puta que conseguiria ter feito isso comigo. Assim. E quem daqui jogou? É só o Pedro?
A Adriana, na verdade, mas...
Adriana? É. Qual foi a casa que a Adriana escolheu?
Você ficou qual casa, Adriana? No Hogwarts Legacy. Lufa-Lufa também.
Também, então. High five.
Eu tava no mudo. Eu zerei também. Eu joguei essa tempinha aí.
É, foi
bem legal, casa.
Foi
Grifinória.
Foi
aleatório ali.
Eu fiz aquele teste lá que o chapéu faz e caiu Corvinal. Aí a Adriana falou que são os caras mais chatos. Eu não sei. Eu não sei de nada. É, falou cuzão pedido da besta. O pessoal de Corvinal. Mas eu não sei.
Eu gosto de Harry Potter. Eu vi os filmes, eu li os livros na época. Na época que eu tava começando a ler mais, assim, eu gostei bastante aí. Mas minha esposa queria mais jogo, ela ama mesmo o universo. E, putz, ela tá trabalhando muito, não tá conseguindo jogar tanto. Mas, putz, ela tá adorando jogando direto. Eu zerei, eu fui mais no modo mais missão principal, não fiz tanta side. Fiz as dos amiguinhos ali, o Paulo sabe, que dá pra você fazer side ou as de relationship. São bem divertidas, o jogo é bem legal e é bem que o Paulo falou. Putz, tem muito detalhezinho, tem muita coisinha pra fazer. Ah, vai lá, pega a vassoura e destrói os balão. Ah, você tá no mundo, pega o item não sei o que. Ah, tem um puzzle aqui, tem uma caverna, tem... Então você acaba não parando. Então é bem divertido. Ele dá uma viciada bem legal ali. No começo demorou pra me prender, mas depois eu gostei bastante.
Eu admito que eu fui no Lufa-Lufa já com mais intenções, porque eu sabia que a missão deles tinha uma localização que as outras não têm, né? Embora a missão seja bem curta e é só pra tu dar um cheirinho assim, tipo, olha que legal, e acabou, né? Tu quase não gosta. Tão rápido que foi o negócio. Mas eu já fui com essa intenção, e vamos, convenhamos que Lufa-Lufa é a casa dos maconheiros, né? Legal. Por isso que eu
tá
tenho
explicado.
Curiosidade só de ver agora, mas talvez eu vou catar isso no YouTube, porque eu quero ver o interior das áreas em comum
dos dormitórios.
Os dormitórios.
Ah, muda bastante.
A gente não pode visitar, sendo de outra casa, não pode visitar os outros assim depois.
Sim. Vocês ficaram criando bichinho também?
Alguns, não tô. Assim, eu sou a pessoa que eu tento jogar tudo que for divertido, que vai me dar algum conteúdo maneiro e tudo mais, mas coisas colecionáveis, que é só pra abrir coisa assim, que se eu ver que tá me enchendo muito saco, eu não prossigo com isso, não. Então eu digo que essas 55 horas foram bem gastas, eu cheguei ao nível 35 ou 36, sendo que o level cap é 40. E eu fiz tudo que me apeteceu fazer sem forçar a barra. Eu não sou aquele completacionista que vai jogar... Completacionista? Que fala?
Completacionista.
Eu não sou o completacionista que força a barra pra fazer tudo no jogo se essa coisa for chata pra mim, né? Então eu deixei muita coisa pra trás ainda. Dá pra voltar naquele mundo, explorar bastante coisa. Mas as missões de amiguinho, missão paralela, as missões de... Tudo isso eu fiz do início ao fim, tudo.
Que tá dizendo que ele demora de 25 35 a 35 pro jogo básico e de 50 a 75 pra fazer tudo.
É, então, pô, 55 horas, então tô nesse meio caminho.
Tá meio caminho, já no tudo, já.
É, jogaram com uma casa só? Fizeram... Eu só com uma. É, eu vi um pouco da minha esposa, dela foi a... É o amarelo, não lembro qual é, se é Lufa-Lufa ou se é a outra.
Lufa-Lufa, é amarelo.
É, então, eu vi um pouco dela que ela tava jogando também aqui na sala, eu acabei dando uma olhada. Mas o que eu achei interessante que eles fizeram é, não dá pra você ficar, que nem, farmando level, ficar matando inimigos sem parar, porque depois de um ponto eles começam a capar, e aí você tem que ganhar ponto procurando coisa no cenário, fazendo side mission. Então você só ganha ele meio que pra você chegar no level 40, Paulo, você tem que fazer tudo do jogo. Todas as sides, todos os challenges, então eles fizeram um pouquinho diferente, eu achei bem interessante.
Não, cara, eu overpowered. Eu conheço gente que tava nível 40 e não tava nem na metade do jogo. Assim, caralho, maluco, tu é uma pessoa tarada.
Procurou tudo.
Por fazer coisas, nossa senhora. Né, eu não fui assim, né? E só o fato, cara, só passear por aquele jogo, só o mundo aberto voando de vassoura já é divertido pra mim.
Divertido.
É. Eu joguei no modo performance mais motherfucker que tinha pra utilizar o potencial do Series X. E ainda assim, tinha queda de frame rate em áreas muito abertas, muita coisa acontecendo.
É, ele
caía
é
bastante frame rate.
É pesadinho.
Bem pesado. É, eu também tive um pouquinho. Joguei no Play 5 no modo performance também. Tem umas horas ali do... quando você tá em lugar aberto ou tá muita loucura, é bem difícil. Uma caidinha. É.
Tipo, cara, se tu for comparar o Horizon, por exemplo, o Horizon 2, eu joguei também o Burning Shores, que é o DLC. É muito mais... tipo, o jogo do Repórter é lindo, mas o Horizon, ele é sacanagem. Não chega perto. É muito mais bonito. E não tem nem pentelésimo dos problemas técnicos que tu vai ver no jogo. Assim. Então tu vê que a merda é utilizada naquela porra daquele console do PS5.
Assim. Ah. E o que você achou do DLC, Paulo? Do Horizon? Eu joguei o jogo base, mas o DLC ainda não.
Eu amo Horizon, então qualquer coisa que você me der de Horizon, eu vou gostar, né? Mas eu gostei muito dessa DLC também. Teve aquela polêmica, né? Que acho que se eu falar aqui, talvez seja spoiler demais, mas... Digamos que a galera conservadora, idiota, mongolóide, que não tem que abrir a boca mais pra porra nenhuma nesta vida, reclamou de besteiras nesse jogo aqui.
Peraí, qual dos dois? Hogwarts ou o...
Não, o Hogwarts teve outro tipo de polêmica, né?
É.
Mas o Horizon teve a polêmica da sexualidade da menina. Então, foda-se, cara, que é 2023!
Não, tem robôs gigantes com dinossauros. O que você tá se preocupando? O jogo é mais do que isso.
É, enquanto lê comentários, gente, eu gostava desse jogo, mas agora eu vou abandonar porque.
É, agora a galera. É,
né? A protagonista nunca vai dar pra mim.
Agora a galera aqui parou de beber Bud Light porque botaram uma atriz trans pra fazer propaganda. Tá sabendo dessa parada?
Eu vi isso daí.
É, teve latinha, né, comemorativa com arco-íris que as pessoas andaram destruindo o supermercado porque.
Caralho. Né? Galera, não tem mais o que fazer. Não tem problema, né? Não tem problema. Vamos fazer merda. Não tem mais o que fazer. Ai, enfim, né? A humanidade. Tá, então, deixa eu continuar então desses jogos aí que, como o Paulo falou, que às vezes dá uma travada, dá uma loucura, sei o que lá. Eu comprei o novo Fallen Order, esqueci o nome da porra do jogo.
Jedi Survivor.
Então, a parada é a seguinte, se você gostou do primeiro jogo, ele é mais bem feito. Tipo assim, é um jogo mais bonito.
Tudo que eu quero. Pra mim tá ótimo.
É exatamente isso que eu pensei. Que o pessoal falou assim: ah, porque o jogo não tem nada de novo. Que não sei o que. Meu irmão, mas eu quero a mesma coisa, cara, mais.
Primeiro, olha só. As coisas que eu mais gostei de Star Wars nos últimos, sei lá, 10 anos foi o Rogue One e o Jedi Fallen Order, cara.
Sim, ele é muito bom.
Eu queria muito ver a continuação do Fallen Order.
E aí, qual é a parada? Ele é não é exatamente, mas tipo assim, é o mesmo feeling, é a mesma pegada, ele funciona do mesmo jeito, a história se desenrola da mesma forma, ele conta do mesmo jeito, você ainda tem as plataformas pra pular, você reconhece o jogo todo. Se você já jogou o primeiro, você reconhece que é o mesmo jogo continuado, basicamente isso. O que leva ao primeiro ponto. Se você não jogou o primeiro, eu recomendo você jogar antes. Porque você começa o segundo jogo com 70% das habilidades do primeiro jogo.
Ah, maneiro, já começa.
Você não perde tudo?
Não mandaram o Metroid, né?
Então, eu não cheguei a ponto de perder. Eu acho que não vou perder, porque eu já tô fazendo upgrade a coisas a mais. Então, assim, você não tem, sei lá, por exemplo, no primeiro você demorava, sei lá, metade do jogo pra pegar o outro lado do sabre, pra fazer um sabre duplo. Cara, você começa com sabre duplo nesse jogo, entendeu? Você tem uma forma nova de batalha, que é... Você pode jogar com um sabre, com um sabre duplo ou com duas metades, uma em cada mão. E aí você tem outros golpes, outros combos e tal. Então assim, você já tem boa parte dos combos que você tinha antes, você já tem alguns usos da força, tipo empurrar, puxar, que você não tinha até, sei lá, 2-3 horas de jogo do jogo anterior. Alguns combos você já tem, alguns poderes você já tem. Você já tem pulo duplo que não tinha no primeiro, correr na parede que você demorava pra pegar, pulo duplo na parede, se segurar e algumas coisas assim. Ele já começa muito mais fodão, digamos assim, no segundo do que no primeiro. E
O primeiro demora pra enganar pra caramba.
É, assim. E ele já começa já...
É bom que eles não tiram, né, cara? Essas frescurebas de jogo, tem que tirar os teus poderes no começo da continuação, é bom que eles não fazem isso.
Né? Você perde alguma coisa assim. Você percebe que a coisa... O mais pro final do jogo, você perde. Alguns combos você perde, mas assim, o que você pegou no primeiro que te fez até o final passar por todos os obstáculos, o segundo é padrão. Então, eu recomendo jogar o primeiro antes e não pegar esse aí direto, por dois motivos. Por causa disso, senão você vai ter que aprender uma porrada de coisa, porque ele não é fácil. Ele tem muito combo, muita coisa. E ele é aquela parada. Tem aquele negócio de 10 malucos lá. Você tem 20 formas diferentes de fazer. Mas todas passam por uma regra. Assim, você tem que fazer isso. Você tem que... Sei lá, tem muitos caras juntos. Você vai usar o sabre duplo. Ah, tem um cara no canto e o outro cara lá em cima. Você vai ter que puxar aquele maluco lá de cima. Aí finalizar ele. Um cara que tá próximo à beira. Você sabe que você vai empurrar ele lá embaixo antes. Aí tem um robô. Pô, o robô você não consegue atacar com o sabre tão fácil. Então você tem que, tipo, tirar o escudo dele. Tem toda uma regra ali de como combater que ele te ensina muito rápido no segundo. Então é bom você saber quebrar a cara do primeiro antes. E você meio que reconhece alguns personagens, não vou ficar dando spoiler aqui, do primeiro. Então meio que, tipo, você olha assim, você fala assim, oi amigo, você não tem um peso nenhum daquele personagem, entendeu? Ele passou contigo um tempão no outro jogo e, pô, se você não souber disso, no segundo...
Nem jogar Mass Effect 2 e não saber quem é o Garrus, né?
Tipo isso, pô, aquela parte do Garrus é muito maneira no Mass Effect 2. Você descobre onde é que ele tá. Então, isso é uma coisa. Então, assim, eu recomendo jogar o primeiro. Ele tá muito barato agora e eu acho que ele tem aquele... Quem tem aquela assinatura da EA... Acho que não ficou no Game Pass, não. Acho que ele ficou naquela assinatura da EA. Aí ele ficou na assinatura da EA. Então, ele tá, putz, praticamente de graça.
Saiu na Plus também.
Está me dando pífios, então, $9 de desconto para comprar o
negócio da EA. Outra coisa, assim, como eu falei, se você gostou do primeiro, cara, é mais do mesmo, só que eles consertaram algumas coisas. Então, assim, aquela parada chata de você ficar subindo nas paredes e aí ele fazia, botava uma mão, botava uma perna, botava outra mão, botava outra perna, botava uma mão, botava outra perna. Cara, ele é tão rápido na vertical do que na horizontal. Ele sobe muito rápido as coisas agora. O jogo tá muito mais dinâmico, muito mais rápido, assim. As coisas chatas não tomam tanto tempo, assim, mais.
Foi a mesma coisa com do primeiro pro segundo Horizon também, que ela, no primeiro Horizon, ela ficava travada em muita plataforma, muita parede, muita coisa assim, que o segundo, eles já deixaram ela subir muito mais
coisas. Tá muito mais rápido.
A habilidade dela melhorou pra caralho também.
Foi a atualização pra versão deluxe que eles deram no Game Pass.
Mas na Plus tá em janeiro, eu dei uma olhada aqui, se alguém pegou em janeiro lá, tava lá.
Isso tá bem melhor, ele tá bem mais rápido. O combate em si, ele tá, cara, é igual. Não vou dizer que ele mudou muita coisa, não. Ele tá praticamente igual. Só tem aquela diferença que agora você tem a posição de um sabre em cada mão. Que antes era um ou sabre duplo, agora é um sabre em cada mão.
Tem um comercial muito bom, que é o Mark Hamill servindo de mestre Jedi pro cara lá, né, pro ator que faz o Cal Kestin. Cal uma coisa.
Esse cara aí.
Question, não sei, calma uma merda. E ele até brinca assim, porra, tu tem dois lightsabers, nunca me deram dois lightsabers.
Na verdade é o mesmo que ele destaca. Ele, como no personagem...
Anda rolando um boato de que quando a história desse cara terminar nos games, que talvez seja uma trilogia, porque tudo é uma trilogia, de que ele pode acabar indo parar no live action de Star Wars
pode também, eventualmente. E aí entra na outra parada, que é o seguinte. O jogo, eu tô jogando no modo performance. Ele dá umas quedinhas de frame rate? Dá, mas não atrapalha. Não, em momento nenhum, mesmo quando tem a porrada estancando pra tudo quanto é lado, ele me atrapalhou. E eu acho que eu descobri por que, que a galera tá reclamando de queda de frame rate, tanto no PC quanto no PS5. O pessoal da Digital Foundry falou isso e eu, tipo, não tinha percebido, né? Os caras trabalham atrapalha o casamento. São duas coisas. Primeiro, não existe modo sem ray tracing nesse jogo. O 60 frames, ele tá com um ray tracingzinho bem básico.
Só joga a resolução lá pra baixo.
E joga a resolução a 1440, a resolução tá mais baixa. Ou o modo Pica das Galáxias 4K ray tracing completo, que acho que tem dois bounces, um negócio assim. Só que tem um pequeno detalhe. Se você estiver jogando no modo performance, quando entra uma cutscene, ele vai pro modo fidelidade. E o que acontece é que você tá naqueles 60 frames fluido, gostosão, não sei o que, daqui a pouco, cai pra 30.
Deixa eu falar, vai ser muito rápido, deixa eu falar a minha anedota, que não é nem um review, uma anedota, deu com esse jogo novo que saiu agora no Game Pass, o Redfall.
Maluco.
Que é um jogo da Arkane.
Eu achei, cara, eu nem
achei. É um jogo da Arkane que tem um bom histórico de jogos, todo mundo gosta de jogos da Arkane. Mas esse foi o primeiro que saiu mega cagado, eu já tava vendo que os
reviews ali mais... Quando eles anunciaram aquele jogo com aquele visual, ia lançar 30 FPS, assim, ia ter 60 frames só num patch no futuro, eu falei, cara, vai lançar cagado com certeza.
Então isso que eu fiz, eu já tava esperando essa merda acontecer. Eu baixei o jogo, abri, assisti toda a história inicial, quando finalmente peguei o controle pra andar com o personagem, eu só fiz assim, eu mexi com a cabeça. Eu falei assim, não, foda-se, aí desfalei o jogo. Eu falei assim, não vou nem olhar pra essa merda.
Mas isso,
a cabeça, entendeu?
É fogo. Mas
Thiago, eu te mandei um videozinho de 2 minutos do Redfall. Pô,
a gente tem jogo aí rolando.
Já fez.
A gente tem jogo rolando aí 120 frames com um visual maneirão, sabe? Tipo, e caraca, maluco, não tem justificativa aquele Redfall rodar 30, cara.
É. Vocês viram o Phil Spencer naquele podcast lá do Kind of
Funny?
O cara basicamente falou, é uma merda.
Foi mal. Perdão pelo
vacilo. O pior é que assim, a galera tava com medo disso daí, Rafael. Ah, putz, não roda 60, não roda 120, vai ser só 30, meu coisa. No fim das contas, se rodar 60 ia ser a mesma merda, o jogo horrível.
É, né?
Não importa o frame, se fosse 1, 2, 30.
2 frames.
Tudo horroroso. O jogo é muito ruim.
Mas no Fallen Order, qual é a parada? Quando ele cai, você sente aquela estranheza, porque tu tá muito fluido e cai pra 30. Só que quando vai pra 30, a parada é muito bem feita.
Mas ainda assim, porra, é foda. O impacto é foda.
Eu acho que eles podiam deixar como tava.
Seguinte, se o jogo custar, sei lá, 150 prata, beleza. Agora, cara, o jogo custa 300 palma. O mínimo que eu espero rodar ele é 60 frames.
E é idiota, porque assim, não é um vídeo. Ainda é o gráfico do jogo. Então você percebe assim, nitidamente, assim. É porque como é uma fase que chega num ponto, vira um script. E aí depois volta pra você mexer de novo no personagem. Então assim, você tá andando, o personagem tá correndo, ele chega numa área nova. Aí você vê tudo meio que com uma resolução mais baixa. Do nada ele, pá, fica lindo pra caralho. 30 frames, conta a historinha. Aí você assim, pô, você se acostuma com aquele visual, né? Daqui a pouco ele, pá, Atari, 2600, entendeu? Fica aquele negócio de novo. E fica meio estranho. Mas, assim, é só nessa hora que ele cai pra 30. E quando ele tá nessa historinha, ele não cai abaixo de 30. Mas tem essa estranheza de você...
O problema maior do Redfall, o problema maior é ele tá desacostumado também já com certo frame rate. Eu joguei FPS em frame rate a minha vida inteira, né? Porque eu só jogava em console, então nunca tive problema. Mas é que no Redfall específico, eu não sei se eles cagaram tanto pra calibrar o movimento da câmera, que, cara, eu dei um toquinho no controle pra virar pro lado, parece que o personagem fez assim, ele quase quebrou o pescoço, né, caiu. Assim, eu não vou ter mão pra controlar essa viada. Eu andava batendo na parede, entendeu? Dá um toquinho pra frente, cara, pá! Eu não conseguia andar aqui na pessoa.
Pra mim, hoje, pra tu botar um FPS a 30 frames, assim,
não dá.
Tem que ser 10 de 10 pra justificar, porque não dá, cara.
Eu joguei o demo do Gotham Knight chorando.
O galera tá reclamando até hoje aí que o Apex não tá indo, não recebeu o patch de 120 frames ainda, porra.
Não.
O cara já reclamando até 60. É. Imagina se
tivesse. Enquanto isso, tu pega, novamente, vou citar o Horizon de novo, que é o jogo mais desbundado e bonito que eu já vi na minha vida. Tranquilamente rodando a 90 frames por segundo na minha TV de 120 aqui. Foda-se, entendeu?
É, sem peidar. Falar em peidar com uma coisa. Adriano olhou pra minha cara, se falar em peidar, que foi essa?
Falar em peidar?
É porque assim, tinha muita gente reclamando de bug. Aí eu falei assim, ela tá reclamando de barriga cheia, tem bug nenhum, sei que lá. Passou 5 minutos depois, tem um bug que eu vi, a galera tá reclamando. Tem uma fase específica que acontece várias vezes isso. Comigo isso aconteceu uma vez e não tem solução. Você tem que voltar ao save e fazer diferente. É uma fase que você tem umas plataformas que elas são ligadas por uma ponte invisível. E aí tem um orbe de energia que você usa a força pra pegar eles, leva até um lugar, coloca lá e a ponte se materializa. Beleza. Só que ele funciona assim: pega um orbe, coloca, ponte materializa, você puxa o orbe pra você com a força, coloca em outro lugar e você vai andando com aquele orbe. Só que da primeira fonte pra segunda funciona, da segunda pra terceira não funciona. Você simplesmente para o jogo e fica ali. E aí não tem o que fazer.
Cara, depois de ter jogado o primeiro no lançamento, eu nem cogitei comprar isso aqui no lançamento. Eu falei, cara, vou esperar. Eu sei que vai vir zoado, eu vou esperar patch e tudo mais, cair de preço. Aí eu penso em pegar. Eu vou jogar com certeza, mas não vai ser no lançamento, cara.
É, mas assim, cara, só isso. Eu voltei o save, sei lá, perdi 10 minutos de jogo, mais ou menos. Fui até o mesmo ponto. E aí, assim, o que você tem que fazer de diferente? Você tem que, tipo, pegar esse orbe, colocar no primeiro, e aí você vai até o terceiro, depois você volta. E aí ele funciona. Entendeu? Essas coisas idiotas, assim. E foi. Foi só esse problema que eu tive mesmo e mais nada. De resto, como eu falei, é mais do mesmo. Então, se você gostou do primeiro, você vai gostar do segundo mais ainda. E Paulo falou em FPS, eu lembrei de uma outra coisa também que eu joguei essa semana, que é, tipo assim, só de sacanagem, entendeu? Só porque tá de graça. Aquela parada tá aí, vamos lá. Que é Doom 1, 2 e 3. Ele tá na PSN e nos jogos clássicos. O Doom 1 de DOS mesmo, o 2 e o 3. E assim, óbvio, achei só de sacanagem, né? Eu não vou zerar esse jogo de novo. Eu já joguei na infância.
O 3 é o diferentão da galera.
É, o 3 é o... É o bem feitão, né, que foi feito mais tarde, com muitos anos depois. Mas tem uma coisa legal, que é o seguinte. Tipo assim, simplesmente colocar o jogo antigo, porra, todo mundo já jogou esse jogo pelo menos uma vez na vida, sabe do que se trata. Eles colocaram... add-ons, acho que é add-ons, não sei qual é. É tipo assim, eles botaram tipo mods. Então você, quando começa o jogo, tem novo jogo, save game, load game, e aí mods. Aí você clica em mods e tem uma lista gigantesca de mods que você pode baixar pro Doom, pro, não sei, o 1, eu joguei o 2, no Doom 2, que eles mudam completamente o jogo. Tipo, mudam a história, mudam o cenário, mudam as armas, mudam a velocidade, mudam as opções de gameplay, mudam quantidade de tiros. Muda os inimigos, muda a porra toda. Então assim, se você tá fazendo nada, gostava de um de várzea das antigas, procura aí o Doom 2, tem esses mods novos. Tem uns bem loucos, tem uns que parecem Duke Nukem, tem outros que parecem tipo uma base espacial, outra é tipo Velho Oeste, mas é tudo na mesma engine. E funciona nativo no console, não precisa fazer nada, é só... clicar, baixar. Pô, os mods tem tipo 10 megas, 12 megas. É ridículo de pequeno. E tá lá, de graça, divirtam-se. É isso que eu joguei essa semana, gente. Mais nada.
É mais que
eu... Deixa eu falar então do que eu joguei essa semana. Porque assim, eu tenho aquele costume de ficar de olho nos jogos que estão saindo do Game Pass, né? Pra não deixar passar algum que eu não quero comprar, mas quero jogar, sabe?
Uhum.
E aí eu resolvi tentar terminar a tempo... antes de sair do Game Pass, o Bugsnax. Chegar a ver qual é?
Uhum, sei, é o da sua foto.
Bugsnax é basicamente assim, é um jogo fofinho, com uns bichos que parecem uns Muppets, sacou? É uma ilhazinha, toda feliz, em que os animais são todos comidas, tem, sei lá, os insetos, os bichos são todos morango, hambúrguer, espetinho, taco. Sabe, tipo, e o que acontece? Os Muppets foram pra lá, descobriram que esses troços são deliciosos e resolveram ficar lá pra tentar descobrir qual é a origem, né? Só que assim, o que eu tava curioso no jogo é que se você olhar a página do Steam dele, ele tem assim, tem lá as análises do desenvolvedor e embaixo tem os marcadores, né? Tipo, as tags do jogo. A primeira tag é terror psicológico.
Caraca. Por quê?
É tipo, terror psicológico, colecionador de criaturas e fofos. São as três tags que você abriu o Steam agora, são as três tags que aparecem, sabe?
Caralho.
Eu falei, não, peraí, eu quero ver que porra é essa. Aí eu fui jogar. Cara, basicamente é o seguinte, tá mais pra se os Muppets fossem uns cracudos e estivessem na Ilha das Drogas, sacou?
Caralho.
E tudo é droga.
Já interessou.
Então assim, tu é um repórter e vai investigar essa parada, sabe? Que merda é essa da ilha com os bichos que são comida, sabe? Tipo, porra, aranha e batata frita. Sei lá, o inseto lá é uma burra.
Como que é? Centopeia, lanche de metro.
Exatamente. Lanche de metro.
Lucha metro.
E assim, aí, pô, tu vai pra ilha pra dar uma checada do que aconteceu e tu descobre que os caras estão, tipo, viciados no bagulho, assim. Os caras que moram lá, eles não conseguem parar de comer e cada vez que eles comem, um pedaço do personagem vira a parada. Então, sei lá, ele come batata frita e de repente o braço dele vira batata frita, sacou? O cara ganha um chifre de melancia, o cara ganha um pé de morango, sacou?
Então, se você ganhar dedo de salsicha, você pode virar o rei da Inglaterra atualmente, né?
Caralho, e assim... O bizarro que eu não tava esperando é que, assim, a parada é muito... os personagens são muito legais, a parada é muito bem dublada. E é todo dublado. Então, assim, e é um jogo curtinho, deu pra terminar tranquilo antes de sair do Game Pass. É, e tem aí... acho que nem tá tão caro, deixa eu ver quanto é que tá no Steam. Ele tá uns R$20 no Steam.
É, no Steam tá R$28,90.
R$28,50. Mas assim, cara, é um jogo muito... assim, eu achei que foi... ah, pô, pensei que fosse tipo um Pokémon, né? Só que ele é um Pokémon mais do tipo... não é taquear Pokébola e capture. É tipo, toma essas ferramentas e se vira pra tentar pegar o bicho, sabe? Você tem que descobrir qual é o ponto fraco do bicho e usar a ferramenta certa. Então, às vezes, é só uma gaiola pra pegar ele. Às vezes, você tem uma catapulta que o bicho vai pisar naquilo e vai virar. E aí, ele virar, de cabeça baixa, você consegue capturar ele. Então, assim, você tem várias paradas que você tem que começar a pensar fora da caixa e misturar as coisas que você tem pra tentar pegar ele, sacou? Só que aí, enquanto isso, você vai achando os moradores da ilha e tu vai conhecendo eles e tu vai vivendo esse vício maluco deles de comer esses bichos e ficar... e, tipo assim, é tipo... tem um certo feeling de... começa fofinho, mas tem um certo feeling de horror.
É tipo aquele filme lá do supermercado, das comidas que vão ser assassinadas.
É que assim, é mais... É,
só de par.
Caralho, nunca vi isso.
As tags aqui são terror psicológico, coletor de criaturas e aventura.
Aqui tá com coletor de criaturas e fofo.
É quase um Pokémon, só que não tem o terror psicológico. Porque,
cara, pô, é muito,
eu acho.
O que eu não tava esperando é que as dublagens fossem tão legais e os personagens fossem interessantes, sabe? E é engraçado que isso aqui veio da galera do Octodad, que era mais, meio que uma zoeira, né? Era um jogo zoeira, né? Que era de física. E os caras, cara, isso aqui tá anos-luz na frente do... ainda é um jogo indie, ainda é um jogo cheio de defeitos, sabe? Mas, cara, é muito divertido. É muito besta e muito divertido. Assim. E tu vê que eles escrevem muita coisa ali que fala, tipo assim, tipo... Tem visual pra... eu não entendi isso, cara. Eles fizeram um jogo com visual pra criança. Mas tem muita coisa escrita pra adulto. Claramente, sacou? Claramente escrito pra adulto, sabe? Eu tô curioso, porque eles deixaram, assim, a história meio que para no meio...
Você zerou, rapaz?
Zerei. Tá. Eu zerei ele e zerei o DLC, que era...
o DLC não joguei ainda.
Aí do Big Snacks. O DLC é legal pra caramba. É curtíssimo. O DLC dá pra terminar em 2-3 horas.
É, o jogo é muito divertido. Você pode, igual o Rafael falou, dá pra usar um monte de coisa. Dá pra você usar um bicho contra o outro, porque eles são inimigos, aí você tem que trazer um do outro lugar pra perto. Sim, é muito inteligente, é bem divertido mesmo. Eu também fui nessa de, vou jogar aí de bobeira. Eu acho que ele saiu na Plus na época que lançou o Play 5. Sim, aí eu falei, vou jogar esse daí.
Entrou aquele serviço novo.
O Collection lá, o Extra, sei lá. Eu comecei a jogar também nessa. Falei, joguei divertido, aí vamos jogar, é novidade. E aí fui nessa também, o jogo vai... eu acho que tem uma pessoa que foi antes de você e sumiu, e ninguém sabe o que aconteceu. Sim,
a pessoa chamou você pra ele e sumiu.
É, isso
aconteceu com ela, e você começa a ver a relação entre os personagens, sacou?
É, fulano brigou com ciclano, porque não sei o quê. Puta, é bem legal mesmo.
E ele tem cara de jogo de criança, mas não é muito jogo de criança. Tem coisas ali que eu não consigo imaginar uma criança pequena, tipo, resolvendo tão fácil, sabe? Uhum. Não é tão aperte só um botão e tá resolvido, sabe? Então, por exemplo, tem horas que você tem que pegar, sei lá, tem que pegar um bicho que ele tá andando dentro da areia, um abacaxi, sacou? E aí tu descobre que, sei lá, o caranguejo, ele odeia, sei lá, chocolate. Aí tu taca o chocolate no abacaxi, ele desenterra o abacaxi, sacou? E aí, se tu tiver armadilha no lugar certo, tu pega. Então, assim, tu tem que começar a pensar fora da caixa pra tu tentar pegar cada bicho do jogo, sabe? E não é obrigatório você pegar todos, mas, assim, pegar os bichos do jogo é como você... essas são as missões do jogo, né? O cara fala assim, eu queria ter... eu preciso de um cabelo melhor. Aí você pega o bicho que ele pediu, o cabelo do cara vira abacaxi, sacou? E aí a história vai seguindo com isso, sabe?
Tá,
assim, ele tem todo um clima de coisa pra criança, mas ele é assim, ele é tipo... a maneira como ele termina, cara, é muito doida.
Eu tô tentando pensar como falar sem falar.
Sem falar,
Você
consegue traumatizar
a criança final, consegue, cara. Traumatizar, e assim, se começou e tá se divertindo, vai até o final, porque vale.
Vale
é
culto.
É doideira.
É no final que você descobre que aquele mundo inteiro é um experimento genético
do errado. Paulo, se der, joga, você vai entender o porquê a gente não quer falar do final.
É um jogo que estraga, você começa a falar muito dele.
Estraga.
Mas a mecânica, só a mecânica de você ficar capturando os bichos já é um negócio que vicia. Você quer ficar pegando todos, sacou? Então, assim, mas... tipo, Pokémon, sabe? Só que ele vai levando pra um caminho, assim, tipo, ele segue esse caminho fofinho e um mistério até quase o final. Aí no final, cara, ele chuta o balde, assim. É basicamente isso. E quanto mais você cavucar o jogo, jogar as missões secundárias e tal, mais coisa legal você vai achar. Então tem, por exemplo, chefes grandes. Tem um chefe, acho que tá no trailer até. Tem um chefe que é um bolo de aniversário. Você só vai achar ele se você fizer as missões secundárias. É a última missão secundária de um dos personagens é achar o bolo de aniversário. São chefes que tem, tipo, várias etapas, sacou? Você tem que fazer coisas e várias coisas específicas, em ordens específicas, pro bolo desmontando, as velas iam acendendo, ele pegando fogo. Então, assim, sabe, é bem maneiro, assim, a ideia geral do jogo é muito foda. Se esses caras conseguirem fazer um 2 e deram uma melhorada geral, assim, sacou? Pô, vai ser um jogaço, mano. Eu tô muito curioso se eles vão realmente fazer um 2, assim. Eu espero que saia.
É uma bela surpresa, assim. Principalmente que nem, Rafa, você jogou sem saber nada.
Sem saber nada, cara. Eu só fiquei curioso com esse negócio. Eu vi.
Eu também.
Eu vi que era da galera do Octodad e quando eu vi terror psicológico, eu falei, cara, eu tenho que jogar isso, cara.
Eu nem tinha visto isso, eu só comecei a jogar, depois eu mandei pra mensagem pra um amigo meu. Eu falei, você tem que jogar ele, porque eu falei, só joga. E aí a gente só falei isso aí que o final é divertido pra galera jogar, porque senão vai passar batida.
O trailer ele vai falar, porra, foda-se. Cara, a música tema, cara. A banda que contratava fazer uma música tema completamente fofinha. Parece que foi uma criança de 5 anos jogar essa coisa. Tipo, é muito doido, o jogo é muito doido. É muito bom, cara. Tem um cara, eu reconheci a voz de um cara do Critical Role aqui, que o personagem é muito legal, assim.
Hoje em dia eu tô reconhecendo várias vozes do Critical Role em todos os lugares, né?
O que mais me surpreendeu foi isso. O roteiro e as falas, né? E os dubladores são muito bons, muito bons. Isso eu não tava esperando.
Esse lance das pessoas surpreenderem coisa que parece ser pra criança Manuel, canso de ver. Novamente, voltando pro assunto do React, cujo assunto anterior eu ainda não me lembrei, porque minha cabeça tá essa merda. Eu lembrei de que as coisas que as pessoas mais ficam horrorizadas é assistir Roger Rabbit e falar assim: isso é pra criança? Porque aquele desenho, além de ser velho, tem muita coisa que hoje em dia já não passa ok, assim. Tem certas piadas que já eram pesadas na época,
assim. Esse aqui, o que fica mais complicado é assim, mesmo a galera que jogou, se você não terminou, você ainda continua achando que ele tem um clima de jogo infantil, sabe?
O Rafael, eu pensei numa criança que não sabe inglês e tá jogando, ou não tem tradução, vai achar que é um jogo de criança, divertido ali, se chegar no final, a criança não vai jogar nunca mais na vida.
Mas se a criança não conseguir jogar, porque o final altera, depende de como você jogar o final, né?
Verdade.
Cara, tu pode ter umas paradas muito traumáticas acontecendo no final,
É bem traumático, é bem legal, bem surpreendente. Vai falar do
Bugs
Next, Rafael?
Não, é foda, que é um jogo que eu não posso falar muito. Os jogos, tem muitos jogos, infelizmente, que eu gosto pra caramba. É igual a falar do Outer Wilds, sacou?
Uhum.
Dá pra falar muito, cara. Tipo,
você jogou o DLC do Outer Wilds?
Quando saiu, maluco, na hora que saiu
DLC ainda não. Ele,
joguei. Porra. 20 horas daquilo.
O DLC, eu pensei assim, é um DLC e vai ser menor do que o jogo principal.
Tamanho do jogo principal, cara.
É o mesmo, se não for maior aquela merda, eu demorei mais tempo pra matar o DLC do que o jogo principal.
Deu um bom tempo.
Enfim, mas vale muito a pena.
Vou emendar aqui, eu joguei um no Switch, não sei se vocês viram, chama Dredge.
Dredge,
é novo. Saiu faz algum, acho que mês passado.
Não é Metroid e Dredge não, né?
Não é Metroid e Dredge, chama só Dredge. Acho que tem no PC também, não sei se tem mais alguma plataforma. O jogo começa como? Você começa numa historinha, você é um pescador, e aí bateu em alguma coisa e você perdeu seu barco e acorda numa vila. E aí o jogo, o que acontece, o prefeito, sei lá, o dono da cidade, sei lá quem é, fala assim, vou te emprestar um barquinho aí e você vai pegar uns peixes aí, vende os peixes e aí você paga o barco. Aí você fala, tá bom, aí você pega o barquinho, assim, é uma visão meio que, como se fosse terceira pessoa atrás do barco, assim, aí você começa aí, você tá tipo numa vilazinha, você anda assim, procura as bolinhas, vai lá, tem um minigamezinho de pegar o peixe, você pega o peixe. Aí você pega 5, 6 peixes, começa a ficar à noite, você volta pra vila, vende os peixes e ganha dinheirinho. Até aí eu falei, interessante, né? Só que aí, do nada, você tá pescando peixe, aí você pega um peixe que ele tem 6 olhos. Aí você fala, cara, e com essa? Aí você vai lá, você vende e ganha mais dinheiro com isso. E aí chega um cara, fulano, me ajuda a achar um negócio que caiu lá no... que tá num barco que afundou. Aí você vai lá pegar, e aí o que acontece? Aí que é a virada do jogo.
Tô cuidado pra não dar spoiler aí de...
Não, é bem no começo, é assim, é primeira meia hora. Se você vê o trailer do jogo, ele fala disso.
Beleza.
Qual é a pegada do jogo? Ele tem um negócio de terror psicológico também, tipo Cthulhu. Então, se você começa a pegar muito peixe, desses peixes doidos aí, você começa a ficar maluco. Se você joga à noite, você não vai pra vilazinha lá durante, quando tá ficando à noite, você começa a ver umas pedras aleatórias, começa a ver uns bichos gigantes vindo atrás de você, e aí o jogo vai ficando muito doido, de que vai lá buscar não sei o que com as estátuas. Então é um joguinho muito bem feito, bem legal, eu não tive nenhum problema de performance, ele é pequenininho,
desenho estilizado, assim.
Meio desenhadinho, sabe? Então assim, aí você
vai... As pedras parecem aquele Zelda do GameCube.
Exatamente. E aí você vai. E aí, qual é o loop do jogo? Você vai pescar, você vende, compra equipamento novo, melhora o seu barco. Só que aí também, se você toma umas porradas no barco, você bate nas pedras, aparece os bichos, você tem que gastar dinheiro pra arrumar. Então você tem que ficar nesse loop aí. E putz, a história fica doidona também. Isso aí, como já é premissa do jogo, mas é bem divertido. Eu recomendo, joguei no Switch, deve demorar umas 5, 6 horinhas. Mas é um jogo que não tava dando nada. E aí eu tava ouvindo um outro cast, alguém recomendou e, putz, é bem divertido. Recomendo aí darem uma procurada. Não sei muito mais o que falar sem dar. Porque é um jogo muito simples. A história é bem legal.
Falar uma coisa é o final do jogo.
Não, é muito curto. O jogo tem a história muito legal, tem bastante personagem, tem muita coisa. Ah, vai pra lá, vai pra cá. Só que mesmo assim, apesar de você ter um barquinho só, você vai ganhando equipamento. Então assim, ah, agora seu barco pode ir mais rápido. Só que se você ir muito tempo mais rápido, você começa a ficar louco. E tem um medidor ali de loucura. Então, putz, é bem legal. Só que uma recomendação que eu fiz diferente, né? Eu sou bem cagão jogando o jogo. Então, dava 5 da tarde, eu falava, falou, acabou meu horário, vou pra vila dormir lá. Então, eu vi pouca coisa da noite do jogo. Depois eu fui procurar, é bem legal. Tem bastante coisa que eu acabei não vendo, porque eu joguei do jogo mais 6. Igual quando eu jogava o Dying Light 1. Começou a ficar escuro, eu saía correndo e ia dormir. Aí, acordava de manhã, fazia tudo o jogo. Começava a ficar de noite, corria, dormia. Mas, putz, um jogo bem legal, acho que tá baratinho. Não sei quanto que tá, mas bem, bem legal. Recomendo.
Botei na lista aqui,
novamente,
pra
cima. Novamente, eu esqueci que eu estava no mudo.
É, tá 25 dólares. Não sei quanto tá em 25 reais.
25 doletas,
é. Dá uns 500 reais, 25 dólares.
É, 2.000.
Eu tô querendo saber por que diabos, tipo, os jogos andam saindo aqui a 89 dólares, mais ou menos. E eu quero saber, o jogo dessa geração, né, novo. Eu quero saber por que caralhos Dead Island 2, que nem é a pica da galáxia assim, tá por 98.
Ué, porque agora estão
tudo
pra 70 comum, dólares, né? Americanos, né, cara? Tu viu, uma das cagadas também agora do negócio do Redfall foi que o Redfall ia ser o primeiro jogo oficial da Microsoft a lançar 70 dólares. Olha a cagada que eles fizeram, cara.
Porra, brincadeira, né?
Cara, eu não entendo essa mentalidade.
A versão especial dele, que vai com o DLC todo, cara, tá 500 reais, cara. Cara. Tipo assim, isso não existe. 500 reais no jogo, isso não existe, cara.
Caralho, uma pessoa dá 500 reais num jogo nesse estado de lançamento, caralho, mano. Não dá, não.
Eu já tô puto com o jogo a 300, cara, não é 500. Pô, o jogo bom a 300, eu tô puto.
É, eu ando de ponto nisso de comprar os jogos a preço cheio aqui. Eu demorei muito pra comprar o Hogwarts, mas eu percebi assim, essa merda não vai cair de preço, que a Warner vai mamar nessas tetas. Até não poder mais. Eu pensei, então, deixa eu comprar logo essa merda. Aí comprei. Foi o último jogo a preço cheio que eu comprei. Aí agora que eu tô meio chorando aqui, quase pegando o Jedi Survivor.
É, isso eu vou esperar, cara. Isso eu tô precisando de uns pets aí.
Eu só vou comprar no Xbox, eu tenho desconto de 9 dólares, porque eu assino a EA no Xbox, mas eu não assino no PlayStation, eu não tô afim de assinar no PlayStation também.
Já basta R$90 na Steam, mas, putz, qualquer promoçãozinha ele deve cair. Aí eu acho que vale com promoçãozinha.
Jogos como, bom, tem o Resident Evil 4, que eu sei que ainda tá preço cheio, mas jogos da Capcom costumam baixar,
né? Mas o preço cheio dele é 250, né, cara? Então já é um negócio um pouco mais tranquilo, assim. Não é 350 pavos.
Não, aqui tá tudo na faixa de ou é 79 ou é 89 dólares.
E o Dead Space também foi outro que saiu a 250, assim, aqui.
Sim, é, esses dois eu tô esperando baixar pra jogar.
Eu peguei os dois de cara, não aguento. Os dois são...
Não, eu gosto bastante, mas eu acabei esperando. Tô com muito jogo na fila.
Desconto e mandei ver, mano. Esse negocinho da Microsoft ter os pontinhos é bom demais, mano. Quando tu vai ver, tá com 30 reais, 60, 90. Quando tu vai ver, porra, tu já pagou metade do jogo ali, mano.
É, eu acho que eu tô com uns... Eu tenho uns descontinhos também, ainda não usei. A última coisa que eu joguei no Xbox que eu comprei, que não foi Game Pass, foi o Rogue Legacy 2. Gosto muito do 1. Não sei se vocês jogaram o 2.
Eu joguei um pouco do 2, tá bem maneiro.
É bem legal, cara, bem, bem legal. Tá bastante mesmo. Pessoal do TP, eu não lembro muito mais do jogo, eu acabo zerando, acabo esquecendo. Mas... É, tem um que eu tô jogando aqui que eu não sei se pode falar. O Thiago sabe o que eu tô jogando aí.
É o quê? Pirata, que não saiu ainda?
Não, é... Eu decidi voltar a jogar Zelda aí. Tem uns mods diferentes que saíram semana passada. Tá bem interessante.
Tá interessantíssimo. Eles estão bem renovados, assim.
É, putz, os caras...
Bem recentes.
Tem custado muita grana pra fazer esse mod, mano.
O Red fez o mesmo mod. O Red fez o mesmo mod, vocês viram. É sério.
É melhor não falar muito. Eu não sei se vai que aparece alguém. Aqui no Brasil não vai vir ninguém, mas aí eu falo que no Canadá vai que aparece o Red aí, alguma coisa.
Se o Red aparecer pra cobrar isso aí, ele vai aparecer sem roupa. O pau dele chega 2h30 antes que ele.
Vou mostrar através do meu óculos aqui, ó. Pra ninguém ver se dá pra ver.
Nós entendemos.
Entendemos. Tá bem legal, tá bem legal. Esse mod aí.
Esse mod, é bem, né?
Interessante.
Que bom.
Você também testou, Thiago?
Eu não, mas a Adriana. A Adriana, ela baixou o mod, entendeu? E aí ela abriu o mod pra ver se tava rodando.
Olha, certinho. A Nintendo. Não, não foi a Nintendo, foi a Wizard of the Coast. A Wizard of the Coast mandou os Pinkerton atrás do filho da
puta. Mas eles não são do Brasil, então tá tranquilo. Vão mandar no Paulo.
Entendeu? Os caras mandaram uma agência de detetives thugs.
Não baixa. Então, quando sair, não baixa Baldur's Gate 3, então. O resto tá liberado.
E aí, como ela não tinha... Cuidado. Como ela não tinha, tinha terminado o primeiro, uhum. ela falou assim, ah, vou terminar...
O sem mod, né?
É, antes de pegar... Exatamente, sem mod. Aí ela falou assim, ah, vou terminar o sem mod antes de começar esse mod novo. Entendeu? Porque uhum. parece que a história é continua no mesmo ponto. É.
E assim, é... Sem spoilers, é continuação, tem muita coisa parecida, então as coisas lá das armas quebrarem ainda tem, coisa assim, mas as habilidades mudaram muito. Tem coisa ali no trailer, o Rafael é sou do time do Rafael que não vê trailer mais, eu vejo um, falo gostei, não vejo mais nada.
É, né, chega.
Eu vi um, falei, jogarei, e não vejo mais nada. Foda-se. Eu vou jogar, então deixa que eu vejo quando estiver jogando. É, mas putz, tem umas habilidades novas bem, bem interessantes, eu tô bem no começo também, não joguei muito, mas putz, eu acredito que se jogou o primeiro, vai gostar desse aí com mod, só que a performance tá difícil, tá ruim?
Imagina, deve estar todo mundo... Tá.
É, devem ter... Ruim, assim.
É. Pinta, só que assim, se aparece uma folha a mais, o Switch começa a pegar fogo e sai voando.
Mesmo no modo TV ou no portátil, no é a mesma coisa? No modo TV
também, o meu é o primeiro, é o primeiro Switch lá, o V1.
É, o nosso
o
também.
Não OLED,
tem que ser, né? Tem que ser, né?
Pra rodar esse mod. É, pra rodar esse mod.
Se você for chip, dá.
Ah, mas é que bota chip.
Ah, eu descobri que o meu não é banido ainda. Eu testei essa semana, ele não é banido. Não sei como eu consegui essa proeza de fugir do
banimento. A gente fez o mod que você consegue voltar pro o sem mod.
O meu também, só que eu nunca voltei. Eu sempre joguei no mod no talo.
É, não.
E eu descobri que não deu problema. Mas... É mais do mesmo, é bem legal. Mas o que eu acho que vale a pena
vai falar... Vai ser legal aqui, quando sair a versão de PC, né?
Que aí isso. Rodar. Não, já tem, na verdade. Mas dá pra
jogar esse mod no PC.
É, então, já tá rodando no PC, legal?
Já. Cara, no PC roda 4K, irmão.
Oh, você sabe o que saiu hoje? Saiu tradução PTBR.
É. Caralho,
mod. Maluco, foda-se. É, saiu.
Tá, exatamente.
Eu entrei num Telegram russo pra conseguir esse mod aí.
O cara digitou no chat GPT, traduz essa merda.
Eu pensei nisso.
Não. Áudio, bonitão. Áudio.
Áudio?
Tem já áudio. O Adriano viu hoje, que já tem uma galera dribando em áudio.
Isso do áudio me incomoda, porque é assim.
É, mas pra PC, né?
Não, mas tô falando, mesmo no mod original lá. Os dois personagens estão falando, aí tem uma ceninha dublada. Eu falei, nossa, que legal. Aí eles falam três falas. Aí começa, e o texto embaixo. Aí passa 5 minutos, volta mais duas frases dubladas. Aí para.
É.
Então, assim, eles deve ter uns 5 minutos de coisa dublada no jogo.
É.
Então,
putz, é bem... Mas eu acho que ela viu bem foi a intro dublada já. Cara, vamos lá. Se um bando de nerd maluco faz essa porra, o jogo não tem nem o mod nem tá no ar ainda.
É.
Porra, a Nintendo fazer essa porra no dia das pernas das costas.
Quem vazou isso aí? Deve estar tomando surra de bambu, maluco.
Deve estar. Tá.
Até dezembro.
Deve estar. Tá.
Boato que é esses meses que vazam muito antes, é tudo russo.
Sabe aquele... Aquela surra de bambu que a gente viu uma vez num programa de TV japonês. Que japonês. Bota um cara de cabeça pra baixo com a perna aberta e vem um consórcio assim, pá, pá, pá.
É, mas, continuando o jogo, assim, eu não joguei muito, mas eu não sei se o pessoal vai gostar tanto quanto o primeiro, porque o primeiro foi muito surpresa. E aqui tem muita coisa reciclada, muita coisa parecida, tem coisa nova, só que a surpresa não é igual, né?
Fala em ordem, pô, é bom, mais do mesmo do que já era bom.
Exatamente. Isso. Só que rodando pior.
Porra, isso que é o problema. É, você não é o primeiro que fala isso, que pegou esse mod aí e reclama tá de performance.
É, o jogo é bom, o jogo é bem bom.
Alguém perguntando ali se a gente jogou Power Wash. Eu joguei um pouquinho, é terapêutico o negócio.
Eu joguei e zerei.
Só é irônico, eu sou a pessoa que não faria aquilo na vida real, mas tô fazendo um jogo, né, limpando as coisas, assim.
Esse jogo tem um...
Ao contrário, eu joguei no jogo e falei, porra, eu devia ter sido na vida real pra limpar essas merdas.
Pois é, né?
Alguém zerou esse jogo?
Não.
Power Wash?
Ele tem um...
Tem como zerar?
Tem história, tem fim.
Claro que tem história.
O final é doido.
Eu sei que agora eles botaram umas coisas de Final Fantasy pra tu ficar limpando, né?
Não, a história é bem, bem doida. Não sei se vão falar que é spoiler, mas não sei se alguém se preocupa com spoiler do Power Wash.
Desculpa aí se você
é isso que eu falar, com
spoiler, mas vamos estragar.
Avisa aí. Eu não lembro 100% da história, mas você começa ali, você tem o... Ah, limpa o seu caminhãozinho que você vai usar pra fazer limpeza. Você limpa. Aí você vai lá, limpa o parquinho das crianças, limpa o terreno da...
A calçada.
É, calçada e vai indo. Aí, de repente, começa... Ah, a galera jogou tomate na casa do prefeito. Vai lavar a casa do prefeito. Só que aí começa a ficar uma loucura de que você chega e você tem que lavar de novo o mesmo caminhãozinho que você já lavou no começo. E aí você tá lavando ali, quando você começa a lavar, o negócio vira uma nave espacial. Eles são uns aliens que gostaram muito do seu serviço e querem que você limpe a nave deles. Então a fase é limpar a nave deles. E aí, beleza. Aí você lava a nave deles ali. E aí, eu não lembro 100% da história. Só sei que tem um negócio de que você é o Power Washer escolhido. O melhor de todos os Power Washers. Então, você fazer tudo aquilo foi um desafio. Então, você vira o ferradão. Você volta no tempo pra limpar um templo. Pra esse templo, os aliens lutarem contra um ataque e salvar o mundo. É um negócio assim, é uma doideira. Quando você termina, começa a voar avião, passa umas naves espaciais, tem laser pra todo lado. É uma loucura esse jogo.
Que graça, né?
É o último Guerra das Galáxias, mas com água, né?
Isso, com água. Recomendo procurar. Última fase no YouTube. É bem, bem doideira.
Tem essas frases motivacionais, né? Que o cara bota assim, trabalhe o suficiente pra que você não precise se apresentar mais, que todo mundo te conhece. Porra, eu sou muito mais trabalho tanto que você é reconhecido por uma raça alienígena de outro planeta.
Eu vou procurar aqui porque tem o no final você termina e você ganha tipo um textinho dos caras agradecendo. É muita doideira. Quero ver se eu acho aqui.
Um testículo.
Não, não é isso não.
Imaginava que o Power Watch
não. Um textinho pequeno é um testículo. Não,
e começa a demorar muito as fases. Assim, eu punho e ficava ouvindo podcasts aleatórios. E putz, demorava demais. Assim, sem brincadeira, a última fase deve demorar mais de uma hora. Fácil.
Cara.
Mas ele é um pouco mais divertido do que aqueles jogos que entram na categoria de simulação, estilo fazer um delivery de alguma coisa em outro estado.
Achei,
né?
Aqui, ó.
Euro Truck Simulator.
Cara, eu vi um maluco uma vez. É, assim,
botar um DLC no Power Wash, né? Muralha da China. Isso. Fica 6 meses
no pagamento. Teve uma vez que eu abri assim, tipo, zapeando pelo Instagram, aí tá lá, fazendo uma entrega em Pernambuco. E o cara tá dirigindo, eu parado no caminhão. Beleza. Aí, fui dormir. Dia seguinte, o maluco ainda tava lá. Era tempo real. O maluco tava lá.
Eu quero saber.
Parabéns.
Se tem assalto, sacou a mão armada, se tem. Entendeu?
Tem que ter graal.
É, tem que ter graal.
Frango assado.
Exatamente. Superfaturado.
Ó, vou pegar um minutinho pra pegar algumas partes da última. Quando você termina, você ganha sempre um textinho, né? Explicando. Uhum. Aí fala: ah, parabéns, Power Wash Service. Você voltou no tempo e salvou. A gente falou, os caras mexeram no vulcão aqui, quase deu merda, então a gente conversou com a cidade, tipo Atlantis Underwater, e aí eles criaram um sistema pra quando chegasse o escolhido, a gente ia resolver tudo, e graças a você a timeline está restaurada e você pode voltar pro nosso tempo como herói. Aí no final fala assim, observação, pode usar essa mensagem como uma avaliação de cliente, se você quiser.
É, isso é uma boa
muito
avaliação.
Muito criativo.
É. E aí, mais alguém?
Vamos joguinho. É foda porque eu não tô jogando nada. Eu vou comprar o Fallen, o Jedi Survival agora, mas eu tava jogando o Horizon de novo porque saiu o Game Plus e eu gosto de começar o jogo que eu já conheço sendo mega fodão, assim. Eu chego nos bichos, dou uma flechada e eles morrem. Eu fico me divirto, assim, por algum motivo.
Mentira.
Ah, eu comprei... Aquele... Pai, todo mundo falou ao mesmo tempo, vai lá, pode falar.
Eu comprei um suporte pro Switch, porque sempre que eu jogava o Switch na mão, dá pra jogar cerca de 5 minutos antes da mão começar a doer, porque ele é muito desconfortável. Você tem isso, Rafael, também, que o seu é só o light?
Não tem problema com o som. Eu acho estranho. Nossa. Quando eu saio do controle do Xbox pra ele, sim, mas é tipo...
Não, ele é mais fino.
10 minutos eu acostumei.
É um pouco mais fino, né? Aí eu comprei um negócio, deixa eu dar pra mostrar aqui, ó. Tirar o efeito. Aplicar efeitos, remover. É um negocinho que você põe atrás, é da School... Comprei da AliExpress. E aí ele tem um suportezinho aqui. E o legal é que você tira e dá pra você trocar. Tem 3 versões, o maior, o menorzinho. Então, putz, eu não conseguia jogar Switch na mão porque eu achava muito desconfortável. Comprei isso aqui na AliExpress, foi, sei lá, R$110. E agora eu consigo jogar, então fica muito mais confortável. Bem...
Cara, eu já joguei do meu...
Dinheiro bem gasto.
Dos meus mindinhos ficarem dormentes no Switch. Porque ele tem essa parada, né? Um controle normal, você segura, tipo assim, certo? O Switch você tem que meio que segurar com o dedinho aqui embaixo, porque não tem apoio aqui atrás, né? Então, sim. Tipo, meu dedinho fica tanto tempo ali que ele já ficou dormente já.
É por isso que eu comprei esse daqui, porque eu não conseguia jogar, doía muito, meu irmão.
É, uma boa ideia.
Falando em Switch, um que eu terminei recentemente foi o Luigi's Mansion.
Muito bom.
Que é bem legal, cara. É bem legal. Porra, eu acho que é o jogo portátil mais bonito que eu joguei de longe, assim.
É, os efeitos dos deles são bem maneiros.
Cara, ele é muito bonito. Assim, eu não joguei na TV, não tem como nem como comparar, né, meu Switch Lite, né? Mas assim, o portátil é o jogo mais bonito que eu joguei. Porra,
eu ainda preciso ver o filme do Mario. Não vi ainda.
Eu fiquei muito bolado com o lance do Luigi's Mansion, que foi a lance da física que eles fizeram no jogo, que eles abusaram da física do jogo, né? Aquele lance de você poder... Tem coisa de você sugar areia, empurrar areia, e aí você muda o cenário. Cara, é muito doido, cara, esse jogo.
É bem legal, eu joguei quando saiu também.
Assim, eu prefiro em exploração, eu prefiro quando é tipo, sei lá, se fosse uma mansão só inteira, toda conectada e tal. Mas os caras fizeram, tipo, sei lá, 2 andares no jogo... 15, sei lá, não lembro, uma porrada. Cada um é como se fosse um jogo à parte, né? Você joga ele separado, assim.
É bem diferente.
Cada um com um tema diferente. Então tem um que é academia, outro que é Egito, outro que é praça de alimentação, outro que é... E aí você vai... Cada um deles, eles foram aproveitando alguma parada e tu fica assim, cara, é um dos poucos jogos que eu vejo rodar 30 frames e ele é justificado. Porque assim, primeiro que não é um jogo que a câmera roda, né? É tipo um dioramazinho, então você não vai ter problema da câmera girar e você ver o negócio rodando todo travado. E o outro que, cara, eles jogaram tudo na física do jogo. Inacreditável. Tem coisas que eu vejo ali de efeito que tu não vê em jogo de Xbox.
E é muito bonito, né, Rafael? Bem bonito. A arte dele é muito bonito. Os chats são muito divertidos. É bem legal.
É bem legal. Assim, a única coisa que eu realmente não gostei nele, assim, foi que ele é um daqueles jogos que, infelizmente, ficam muito dependentes do controle de movimento do videogame. Então, assim, ele não tem nenhuma configuração que você faça. Isso no Lite é um problema, né? Não tem nenhuma configuração que você faça só com os botões analógico que fique legal, sabe? Ele não deixa você configurar tudo. Ele tem lá 2, 3 opções e tu tem que se virar com alguma delas, sacou? Aí eu peguei uma menos truncada lá e me virei, sabe?
Menos ruim?
É, peguei uma menos truncada e deu pra levar, assim. Mas, tipo, pô, não precisava, sabe? Podia ter feito uma opção controle de GameCube, sei lá, e tava tudo certo. Mas é bem legal, bem legal. Mas é foda, porque é um jogo que seria perfeito se a Nintendo tivesse a porra de um Game Pass, sabe? Porque é um jogo que eu comprei em versão física porque eu sabia que eu ia jogar ele e passar. Eu não vou jogar ele de novo, sabe? É um jogo perfeito pra alugar. Pra tu pegar, leva cá, termina ele e devolve.
É, hoje comprar jogo de Switch é basicamente alugar, né? Você pega a diferença, é um aluguel do jogo. É.
Pronto, comprado o Jedi Survival, e a merda tem
130.
Ah, 15 minutos atrás, tô pensando
Na média eu já tava na dúvida entre esse, talvez Resident Evil 4, mas eu vou nele.
Vai nesse.
E 135 GB de espaço.
É isso aí.
É maluco.
É isso aí. Tu comprou no PS5?
Imagina o cara com um 3S, cara. Ele chora, né, mano?
Não tem como.
O cara bota isso, bota, sei lá, bota o Forza Horizon, bota o Forza Horizon e acabou.
Aí não cabe o Vampire Survivor.
Isso,
não cabe. Tem 30 mega o jogo.
Mas ele tem aquela parada que você baixa, acho que 25 ou 35 gigas e já pode jogar. Então daqui a pouquinho a gente já pode jogar já, Paulo.
Tô olhando aqui o que mais eu joguei.
Foi um negócio errado.
Alguém jogou aquele Kirby The Last of Us lá?
Não, só demo.
Kirby The Last of Us. Puta,
pior que eu joguei. E o pior que o jogo é divertido. Se você for tentar pegar todas as coisinhas, ele fica difícil e tem a última fase que é alucinante. É uma das melhores últimas fases que eu joguei em todos os jogos. Eu não estava esperando isso. Eu tenho um amigo meu que falou, o jogo é divertido. Eu falei, vou ver se eu vou jogar ele. Na última fase você vai, senão vai se arrepender. Eu joguei a última fase e vale o jogo.
Porra, esse é um que entra na categoria do queria poder alugar.
Game Pass. Ele é um jogo perfeito.
Cara, eu queria jogar, mas eu sei que eu vou jogar ele uma vez e vou passar.
Sabe? O meu amigo sabe do meu Switch especial, ele chama que eu tenho Switch Pass. Tava olhando aqui no Switch Pass, foi isso daí, foi o Mario Plus Rabbids, o mais novo.
Esse aí é um que eu vou fazer igual o primeiro. O primeiro chegou ao ponto de custar nada. Aí eu comprei.
Então, o primeiro eu gosto muito, muito legal. O segundo eu não gostei tanto não, viu? Achei piorzinho. Zerei, mas eu acho o primeiro infinitamente melhor.
O primeiro tá baratíssimo. De vez em quando tu acha uma promoção da Ubisoft, queima isso aí o tempo todo.
Eles mudaram bastante coisa, que nem as armas. No primeiro tinha tipo stats, né? Essa arma é melhor que aquela, você pode fazer upgrade. Nesse não, só muda skin e você vai mudando as skills do personagem, né? Você vai melhorando a skill dele, vai deixando ele pular mais longe, dar um golpe um pouquinho mais forte. O legal é montar uma composição, só que chegou um ponto ali que eu fiz uma composição com 4 personagens ali que, putz, eu ganhava de quase tudo sem ter que fazer nada. Então começou a ficar muito fácil.
Uma coisa que sempre me deixava enrolado jogando Hogwarts é ficar mudando. Em PC, imagino que deve ser um problema diferente, mas em console você tem que ficar mudando o D-pad para as suas magias. E tem muito mais magia do que tem D-pad disponível para você.
É isso.
E eu ficava completamente.
Eu tenho que te mostrar como é que faz pra tu botar as habilidades no Final Fantasy XIV, Paulo.
Ah, eu olho a interface
no Final Fantasy XIV. Blau, assim, são 30 e blau habilidades que tem que botar no personagem, cara. Imagina como é que você usa isso no controle.
É. Aí no Hogwarts eu fazia assim: eu botava uma parada pra destruição, então era só magia de fogo, assim, não sei o quê. Outra pra quando você tá explorando o lugar, que aí você fica invisível, aí tem coisa pra puxar, pra mexer, não sei o quê. E outra, tipo, ah, eu vou capturar bicho, eu vou dar comida pro bicho, eu vou fazer de coisas idiotas. Eu fui fazendo várias combinações de pad com magia. E realmente, eu olho a interface de jogos que tipo o Final Fantasy XIV, eu falo assim, não, isso é um painel de avião pra mim, querido, não dá.
Eu quase entrei nesse vídeo, tá, Rafael, mas o jogo não me pegou. Eu tentei ali, o começo no Final Fantasy XIV, eu fiquei meio, quanta coisa tá acontecendo, aí eu larguei e saí correndo.
É, maluco, eu falei, é difícil. O Final Fantasy XIV é difícil de entrar nele.
É muito difícil.
Só depois, só depois que tá chegando no final do Realm Reborn, depois de, sei lá, 100 horas aí é que o bicho pega, né?
É tipo aquela série, na quarta temporada fica boa.
Não, foda que nem isso, porque assim, você fala assim, depois de 100 horas eu tenho pra caralho, porra, eu tô com mais de 4 mil horas de jogo, cara.
Tem 4 muita... mil?
É.
Puta que pariu.
É que nem série...
Tá bom até agora e tem história até agora, cara, é muito forte. É
que nem algumas séries de Star Trek só ficam boas no final, quando as pessoas já não querem mais. Picard, por exemplo, só ficou boa no terceira temporada. Porra,
é verdade. É como se
todo Star Trek fosse bom, mas o primeiro episódio tivesse 100 horas. É tipo isso. É como se todo Star Trek é do jeito que é, mas o primeiro episódio tivesse 100 horas, sacou? E é uma merda. É fraco. É.
Star Trek assim, Enterprise sofreu desse problema. Tipo, só na quarta temporada que foi começar a melhorar, mas aí já era
tarde. Acabou.
E a foda que tu...
Aí cancelaram.
É, Deep Space Nine também, mesma coisa. Deep Space Nine começa mais ou menos e engata de um jeito inacreditável depois.
Mas Deep Space Nine pelo menos teve 7 temporadas e ainda a Disney, que é a melhor série de Star Trek até hoje. Assim.
Eu não vi até o final.
Muita gente desculpou.
Quando é um negócio que você pode pular e falar assim, ah, vai jogar logo o próximo, não dá pra pular, que tu vai perder no contexto pra caralho, que é muito denso, cara. É muito denso. Todo mundo que eu ouvi falar que pulou direto pro Shadowbringer, ser considerado o clássico dos clássicos. Se arrependeu, falou, não, eu parei porque voltei pra jogar tudo, porque tu perde muito, perde tudo, cara, tu perde todo o contexto da história, toda a surpresa, sacou?
E já tem 16, né, mês que vem. Porra, né,
olha só, eu vou falar, se tem um jogo que eu pagaria 350 pau no lançamento, provavelmente seria o 16.
É, mês que vem tem ele e tem o Diablo.
Porque a galera que fez ele foi o produtor e o diretor do Final Fantasy XIV, é o compositor do Final Fantasy XIV, é o diretor de combate do Devil May Cry 5, é o cara que é o cara que responsável pela campanha, é o cara que fez Heaven's Ward, que é uma das melhores histórias do Final Fantasy XIV. Assim, é só gente foda. O cara pegou, juntou um Dream Team, sacou? E, cara, se esse jogo for ruim, vai ser a maior decepção da história. Assim, porque não é possível, sacou?
Eu tô empolgado.
Um time desse não é possível, cara. Só que, infelizmente, eu vou ter que esperar, sei lá, um ano ou dois até eles lançarem um port pra Xbox, sei lá. Ele já falou, né, que o jogo só vai sair pra PlayStation mesmo, assim. Aí, fazendo sucesso, eles fazem os ports pra PC, pra Xbox, mas sabe-se lá quando, não tem nem previsão.
Todo Star Trek e videogame, o joguinho de Star Trek sai em julho?
Tem jogo Star Trek pra sair?
Esse que eu falar, um jogo pra sair que foi feito pela mesma galera da Telltale, mas eles não são mais Telltale.
Ah, pode crer. Ah, tá.
Então vai ser naquele esquema narrativo. Tipo, não é o ideal que eu queria de jogo de Star Trek. O que eu queria de jogo de Star Trek chama-se Mass Effect. Mas a gente não... Né?
Não vai ter
um Star Trek nesse
filme. Eu lembro que a gente viu aquele trailer daquele Spock bem feitão.
Se for competente, historinha boa e tudo mais, e me deixar, né, imerso naquele universo, eu vou ficar feliz.
É MMO?
Então,
é
MMO? Não, mas é história narrativa, como todo jogo da Telltale.
Cara, eu queria muito que eles fizessem um jogo de Star Trek, mas tipo assim, versão antiga, e assim, tudo com cara de treco feito nas coxas, sabe? Aqueles aliens, só que assim, aquele alien, que é aquele lagarto de borracha, só que assim, o cara pode
fazer
uma cidade com 100 assim ao mesmo tempo, sabe? Só que tudo parece de espuma, e do cara deve ser irado demais fazer isso.
Isso é ser errado.
Eu compraria.
Podia ter skin dessas coisas assim, tipo, skin vintage. teu personagem. Não,
um jogo inteiro com cara de, tipo, o cenário tem cara de cenários agora.
É, aqueles cenários da primeira geração que era só um monte de papel machê e alguém jogava um refletor vermelho no fundo, assim.
Tanto que hoje em dia tem uma galera que faz...
era papel craft,
com
tinta, acabou.
É, tem uma galera que faz versão de fã na internet, no YouTube, que eles recriaram essa porra toda, entendeu? Como era exatamente naquela época.
E gastaram R$50.
Provavelmente. Uma bala juquinha, não sei.
Falar nisso, eu não lembro agora o nome do documentário, mas essa última série de Star Trek, a Picard, obviamente é sobre a nova geração, né? Então, em paralelo à série, eles estão fazendo um documentário, porque eles tiveram que refazer algumas naves, porque tem um flashback ali, tem algumas coisas, não posso ficar dando spoiler, mas assim, eles tiveram que refazer algumas naves. E assim...
Fanservice do caralho, pode dizer.
Exatamente, é um fanservice absurdo, principalmente a terceira temporada. E aí, esqueci o nome dele, o Will Wheaton é o apresentador desse documentário, né? E aí tem uma parte que ele vai numa recriação da ponte da Enterprise do Picard, e aí ele fala com o cara que criou em 87 o cenário, e aí o cara dá um monte de explicação técnica lá, maneira, um monte de curiosidade, tipo, por que o painel era daquela forma, por que o Worf ficava ali atrás naquela negócio. Aí eles falavam que tinha que ter uma luz de baixo pra cima pra iluminar o rosto de quem tava ali, porque tava longe demais. Enfim, o cara tá várias curiosidades de maneiras. E aí no final ele pergunta assim: e a cadeira? Como é que vocês fizeram com a cadeira? Eu disse, não, a gente achou o cara que fez a cadeira naquela época, a empresa ainda existe, a gente foi e mandou fazer uma cadeira igualzinha. Essa é exatamente a mesma cadeira. Mas tu sabe que você não pode sentar aí, né? Ele, eu sei. Porque ele tava explicando que tem ele tem um grupo com a galera, os atores da época. E existe um protocolo que quando eles entraram no grupo, eles continuaram com a mesma hierarquia. E ele é só um alferes, né, no grupo, entendeu? Ele é só o cara mais baixo, né? E aí ele tem que, toda vez que algum ator vai no cenário, ele tem que pedir autorização a algum capitão pra sentar na cadeira. Ou algum cara que tem ranking pra sentar na cadeira de capitão, né? E aí ele, tá, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que parar a gravação agora, eu vou mandar pro grupo pedir autorização. Aí ele vai, pega o WhatsApp, sei lá, o Telegram, ele não mostra, né? E manda uma mensagem. E aí corta, né? E aí, respondeu. Aí o cara que faz o data, né? O robô, responde assim: saia, não mantenha contato visual com a cadeira e nunca mais volte aí. Coloca assim. E aí, eu acho que o meu personagem fala assim: não posso opinar, pergunta ao careca, sei lá, pergunta ao capitão, alguma coisa assim. Fala uma dica. E aí passa o tempo, aí vem o Riker, que é o número 1, né? Mas ele tem ranking pra sentar na cadeira. E aí ele só manda uma mensagem, ele mostra assim na tela a mensagem. Ele escreveu assim: Mr. Crusher, you have the bridge. E aí ele vai lá e pode sentar, entendeu? Tipo, a parada bem pra fã mesmo, uma parada bem nerd, mas é bem maneiro ver que os caras, tipo, se falam até hoje, entendeu? O negócio funciona de forma hierárquica no grupo até hoje. É bem maneiro o documentário.
Fãs de Star Trek são o suprassumo da nerdeza, somos orgulhosos. Alguns me fazem passar vergonha, essa é verdade.
Ah, tem sempre.
Cara, eu já falei, eu conheço gente que não vê nada de Star Trek novo por causa de bronca com o produtor. Por mais que me fale assim, cara, é bom, tu vai gostar. E um verde, porque eu só vejo coisa velha, eu quero ver aquele cenário do Isopor, que é a única coisa que eu gostava.
É, pô, e mas não, o Picard, não, cara, não vai, o cara vai pegar umas coisas muito antigas, muito maneiras ali.
Eu acho maneiro o Strange New World falar disso. Se passa naquela época da série clássica e você vê que é, obviamente, a parada com visual novo, mas tu vê várias coisas ali que pertencem ao mundo velho.
Assim. É, e ela funciona.
Comunicadores, né? Essas coisas assim. E eu acho maneiro esse casamento que eles fazem de tentar equilibrar as paradas. Cara, tem episódios de Strange New World que, obviamente, eu não vou dar spoilers aqui, mas eles recriam certas coisas de episódios da série clássica. O mesmo ângulo de câmera, o mesmo zoom cafona, esse tipo de coisa. Assim,
sim. Caralho, ela funciona.
Já falei, o Strange World, a impressão que dá é que contrataram o cara pra ser o novo Kirk, Uhum. Pra ser um Kirk mesmo, fazer o Kirk. E decidido de última hora mudar o personagem, pra não ter fã reclamando, sacou?
É.
Porque assim, o cara, ele quando começa a atuar nos primeiros episódios, cara, ele é o Kirk. Ele tá fazendo o Kirk, sacou? Você nota, assim.
E ele funciona. Essa série funciona que nem a série clássica. É tipo assim, o problema começa no começo do capítulo e termina no final do capítulo. Não se arrasta durante quatro capítulos.
Tem uma coisinha que se vai pra todos os episódios que é mais ligado aos personagens, mas ele não atrapalha a história, porque a história
é
realmente
um monstro episódio do dia,
que é assim que eu gosto, entendeu?
É também, monstro do dia.
Discovery, vocês assistiram?
Duas temporadas só.
Eu assisti um episódio no...
Puta, eu assisti um pouco, gostei, depois larguei.
Parei na segunda.
Meu chatão.
Achei que começou a ficar louco demais.
Ah, eu acho que eu assisti a primeira temporada só, ou a segunda, não lembro. Isso aqui ficou muito bizarro, larguei também.
Qual que você falou, que eu vou ouvir?
Discovery.
Discovery. Discovery assim.
Começa muito bem, começa bem divertido, bem legal.
É, mas eles tentaram ser um Star Trek na Star Trek, um Star Trek sério demais, isso não foi muito bem com muitos dos fãs. Aí na segunda temporada eles introduziram o Capitão Pike, pra gente ter uma certa nostalgia. Olha a Enterprise aí de novo, com o Pike, sei o quê. Só que as pessoas gostaram tanto do Pike e da interação deles com a galera e com a própria tripulação deles, que a gente falou assim, não, a gente não quer Discovery, querido, a gente quer uma série do Capitão Pike.
É isso aí.
Aqui, e é isso que a gente tá tendo agora.
É, foram lá e fizeram.
Discovery vai entrar na última temporada. Pelo menos eles já sabem que é a última temporada, então eles vão fechar. Vai ser uma série que vai ser cancelada e deixar pro ar, assim. Mas, Discovery tem muitos problemas. Também tem coisas boas, mas não adianta. Eu sou Strange New Worlds. E Lower Decks é muito legal. Aliás, Lower Decks vai ter um episódio... Quer dizer, os personagens de Lower Decks vão aparecer em live action em Strange New Worlds. Não me pergunte como, na segunda temporada.
Quer falar como.
Não me pergunte como, vai ser maneiro.
Enfim.
Bom, o episódio de hoje foi feito pra ser mais curtinho, né? Porque talvez semana que vem não role, pra Dia das Mães. Mas foi bom ter o Arthur como convidado, é bom ter gente nova falando das coisas, porque vocês já estão cansados de olhar pra cara da gente falando de mesma merda. Eu tô velho, além de me repetir, eu tô esquecendo das coisas. Mas isso é maconha, isso não é velhice, não. Isso é maconha.
Hora de fazer remake dos episódios.
Agora que não existem mais à disposição de vocês, a gente, né?
God Mode idoso, repetindo o que a gente já falou de maneira
diferente. É engraçado, eu acho que o Pita, num dos últimos episódios, contou a história do amigo dele, participava do podcast, falei no começo do cast, mas não lembro o nome, que foi comer o salgado, que não tinha carne, mas tinha presunto. O Gabriel, e eu tava ouvindo um off mode antigo que ele tava contando a mesma história, do mesmo jeito.
Você repete muito.
É, muito bom, excelente.
Isso aí, pessoas, vou enviar vocês todos pro Paulo Coy, que é muito tempo que a gente não vê por aqui. Paulo Coy está de volta na Twitch com joguinhos, RPG e muita diversão. Então é isso, pessoas. Até a próxima. Espera aí que ainda faltam 6 segundos, 5 segundos.
Meu gente.
4, 3, 2, 1.